Bem-vindo ao DWRcast, eu sou Fred Pavão e já fazem 120 horas e eu ainda tô em choque.
Eu sou a Thaís Alckx e bem-vindos ao Show da Xuxa! Hoje a gente vai ler a cartinha de todo mundo!
Aquela, né? Até onde dá um podcast de menos de 47 horas.
Pois é, o que aconteceu? A gente achou que teria tempo hábil pra falar
seguinte,
todos os e-mails.
Calma aí. Vamos botar a galera na situação aqui. Vamos colocar ele na... Vamos botar eles a par do que está acontecendo.
Sim.
Semana passada, todos sabem que aconteceu aí o fatídico finale dessa temporada. Maravilhoso, todo mundo chorou, todo mundo riu.
Foi ninguém um ainda se recuperou.
É, ninguém se recuperou, ainda estou em choque, como eu falei. É, e aí eu falei, cara, não é justo, não é certo, não é moral a gente fazer um podcast com a opinião de toda essa galera que vem aqui gravar com a gente e ler a opinião de do quê? Duas pessoas?
Duas, três, no máximo?
Não. Eu quero que todos vocês mandem e-mails. E aí eu ainda dei aquela cutucada. Eu fui capeta mesmo. Fui ali, fiz.
Foi.
Mandem os e-mails do tamanho que vocês quiserem. E vocês todos, isso que eu amo em todos vocês que escutam a gente, vocês superaram como sempre superam. E realmente eram pessoas que anexaram coisas com texto.
Os e-mails foram curtos? Não foram.
Então assim, hoje nós vamos ler só um e-mail? Não, dois
e-mails?
Não. Vamos ler pra mais de 10 e-mails. Então assim...
Pra mais de 8 mil!
A gente teve... Você não tem noção do tanto de e-mail que a gente recebeu. No, primeiro que no dia que saiu o episódio a gente já tava recebendo e-mail. Depois que a gente chamou,
de
então...
De pessoas que nem tinham ouvido o podcast ainda.
É. Depois que teve o podcast que a gente chamou, aí que veio mais mesmo. Nossa, todo dia vinha assim uma batelada, parecia e-mail de trabalho, sabe?
Não, tá louco, não vai dar. E chegou aí, uma hora que a gente percebeu.
Sim, a gente falou assim, tanto que a gente tá gravando na quinta-feira, né? Porque se a gente esperasse até, sei lá, sábado pra gravar, como é o normal que a gente faz, não ia dar conta de triar esses e-mails, entendeu?
E, por outro lado, a gente ia gravar ontem, como a gente avisou no Twitter, né?
Sim.
Mas algumas pessoas ainda não tinham enviado, principalmente o pessoal que mandou no World of Funtime,
sim,
né? Que a gente tava esperando o feedback deles. E a gente deu mais um diazinho, chegou mais coisa também.
Sim.
Então,
só
assim...
Só hoje chegaram mais o quê? Os 10, 15 e-mails.
É, então não vai dar pra ler tudo, gente.
É, isso é até bom a gente falar disso, porque é lembrar pra galera que quando não tá tendo temporada, os BWRcast, eles não saem aos domingos.
Isso.
Porque a gente só solta no domingo, porque o podcast sai no sábado.
É.
Porque o episódio sai no
sábado.
O episódio sai no sábado,
né? E domingo no Sci-Fi.
E, pra, claro, pra gente não perder todos os nossos finais de semana tendo que gravar e pra poder ter mais tempo de editar sem correria, a gente prefere gravar ele ao meio da semana.
Isso.
Pra ele sair entre sexta e domingo.
Pra gente conseguir ter final de semana pra gente.
Sim, até porque eu preciso, né? Eu preciso de finais de semana pra poder jogar o meu Paladins.
É.
Inclusive, se você tem PS4 e tá jogando Paladins, me adicione aí na PSN
pra
jogar junto, que aí joga muito bom.
Exatamente.
Mas
e
estamos
aí...
falando... Estamos falando demais, você queria falar alguma coisa onde a gente participa?
Não, só ia falar que assim, a gente não vive em torno de Doctor Who, mais ou menos.
Na verdade,
quase
sim.
Que praticamente. Mas assim, é que, por exemplo, a gente fica o fim de semana quase que praticamente inteiro em volta disso.
Quando
tá tendo temporada. Então é meio que tirar umas férias agora. Mas na verdade vai ser umas férias bem longas,
não,
né?
Vão ser férias...
Vai ser difícil.
Vão ser férias, encarem assim, umas férias com home office, quase, né?
Porque praticamente.
A gente, como eu sempre falo, como eu falo e como eu falei nas redes sociais, né? A temporada acabou, mas o DWRcast não para.
Jamais!
Tiveram épocas que houve ato, óbvio, mas dessa vez a gente não vai parar porque a gente já tem nosso schedule montado. Inclusive, antes de começar a ler esses e-mails, eu queria lembrar pra vocês como vai funcionar. O nosso mês, como o mês de todo mundo, óbvio, né, é dividido em 4 semanas. E como a gente faz? A primeira semana é um DWRcast de tema livre envolto em Doctor Who. Então a gente vai falar sobre qualquer outra coisa. Dossiê do Mestre do Cybermen saiu nessa época.
Isso!
Quando a gente falou sobre as décadas de Doctor Who, eles se encaixaram nesse tema. Então assim,
verdade.
São coisas que não são atreladas à temporada. São temas livres.
Livre.
Discussões em volta do Doctor Who, por exemplo. A gente poderia fazer um podcast sobre sexualidade em Doctor Who.
É.
O poder do fã em Doctor Who.
É.
Coisas que têm a ver com Doctor Who.
Exato.
Ou, o que Doctor Who influenciou. Enfim.
Ou, por exemplo, aqui a gente já fez também um só sobre Companions de Doctor Who.
Sim, sim. Que inclusive a gente precisa atualizar, né?
É verdade. Vamos fazer um novo.
Sim, vamos fazer um novo. Ou Nosso Doutor dos Sonhos, a gente fez, que a gente falou de Eva Green aí, de Jamie Murray.
Enfim, gente, tema livre, vocês entenderam.
Então assim, primeira semana, sempre tema livre.
A
segunda semana, antes era tema livre também, isso que agora, olha aí, depois da temporada, a gente deu uma regeneradinha,
deu um negocinho,
só brilhou. E aí
botou
um temperinho. E essa segunda semana ela não é mais um tema livre. Ela vai ser sempre um review de um quadrinho de Doctor Who.
Porque tem muitos quadrinhos já de Doctor Who. Todos eles fantásticos.
Sim, todos maravilhosos. Claro, pra facilitar pra gente e pra vocês também, pra vocês não ficarem perdidos, a gente vai usar como base, os quadrinhos estão saindo pela Titan agora.
É. A gente, inclusive, colocou... não vamos falar da IDW, não, pelo menos nesse primeiro momento.
E nem da Marvel por hora.
A gente vai focar no que tá saindo agora.
Exatamente. E
agora já faz 3 anos já.
Que eu pensei? Também não é legal a gente simplesmente tirar a decisão da mão de quem vai escutar. Então a gente colocou aí na mão de vocês, a gente botou uma enquete no Facebook, também no Twitter e no Instagram, pra qual das séries vocês querem que seja a primeira a ser revisada.
Exatamente.
E aí, a gente sabe que tem quadrinhos do Terceiro Doutor, tem do Quarto Doutor, a gente tá ligado.
Do Oitavo.
É, então, mas o Oitavo tá na conta.
Tá na conta. Né?
Porque como a gente pensou, vocês têm pra escolher do Oitavo, do Nono, do Décimo, do Décimo Primeiro ou do Décimo Segundo pra ser o primeiro a ganhar o review. Lembrando que sempre começa pelo ano 1 ou pela minissérie 1 de cada um.
O primeiro de cada um, né?
Sim. Até então o Eccleston está ganhando, estou muito feliz.
É verdade, o Eccleston está ganhando, sim, sim. Que é muito legal porque é com arte de Adriana Mello, uma brasileira.
É, a primeira não, né? A minissérie não, depois que começa, né?
Sim, mas
Mas entra, se a gente começar com ele, a gente vai acabar fatidicamente lendo dela.
Com certeza, e a arte dela é muito linda, sim. Ela é super legal, a gente já fez um evento com ela no Vila Lobos,
inclusive,
aqui em São
Adriana,
Paulo.
Se você, quando a gente chegar na parte do quadrinho que você ilustra, por favor, venha e grava com a gente.
Está convidadíssima.
Sim, sim, sim. Nossa, é estranho fazer podcast quando a gente não tem que parar pra ler e-mail e pra cair.
É difícil, não vai ter pausa nesse.
Nesse não tem pausa, galera. Mas, é mais conversando
enfim,
mesmo.
Segunda semana é isso. Terceira semana.
A terceira semana é aquela que a gente gosta bastante porque são os nossos reviews da série clássica.
Que a gente vai retomar, né?
Sim,
que já começou.
A gente vai continuar onde a gente parou ali com o primeiro doutor.
Isso, né? A gente parou em Marco Polo, né?
Se eu não me engano, sim. E o legal desse é porque ele é quase que uma lembrança do como é quando tem temporada, porque funciona do mesmo jeito, né?
A gente lê os e-mails, assiste o arco
e a gente faz o review como
e faz
um
episódio.
Exatamente. Como se fosse, não, é um episódio.
É
né?
Um episódio.
Só que a gente faz do arco inteiro.
E não de um episódio de 20 minutos só.
E a quarta semana é aquela semana, como a Thaís falou, nós não vivemos exclusivamente para Doctor Who, temos muitas coisas que a gente ama de paixão.
Bota Thaís, coisa,
fala uma coisa que você ama muito.
Harry Potter!
Harry Potter, a gente vai fazer um podcast de Harry Potter, fala outra coisa que você ama muito.
Star Wars!
A gente vai fazer um podcast de Star Wars, quem traduz
não,
o quadrinho?
De Star Wars, sim.
Então, pô, podia fazer a entrevista da tradutora, que por coincidência
olha aí,
é a pessoa que divide a vida comigo.
Que é uma das apresentadoras do podcast.
Então, qualquer coisa.
Não, e outros itens, tipo anime, Dragon Ball.
O do Paladins.
Filmes.
Sim, filmes.
Inclusive, vocês podem enviar suas sugestões para os temas do Off Topic Cast.
Sim, sim, sim. O Off Topic Cast, ele também está na mão de vocês. Vocês decidem o que a gente vai falar, óbvio, né? Que sempre a gente vai também escolher coisas sozinho, mas sempre que vocês mandam ideias, a gente pega também.
Com certeza.
É, sempre nas coisas que eu tô mais hypado, então se alguém quiser falar de Paladins, por favor, fale. Se
alguém
quiser falar de Ukulele, fale.
RuPaul's Drag Race.
RuPaul's Drag Race
que vai ser referenciado várias vezes nesse podcast.
Sim, sim, por motivos aí que estão pra chegar, mas o RuPaul é um que já falou, a gente já prometeu, inclusive, aqui.
É verdade.
Em DWRcast,
vai
já
rolar.
Que vai ter review, então.
Vai rolar.
Que vai ter um review.
Review!
Então, assim, a gente vai falar de RuPaul, a gente fala do que a gente quiser, mas então é isso. O mês ele vai se dividir nessas quatro categorias até o Natal, óbvio. O Natal vai ser diferente.
Não, Natal é Natal, né, gente?
E aí ano que vem, né, também vai ser
ano
diferente,
que vem,
vai ter temporada.
A gente vai ter temporada só no segundo semestre, então essa lá, rotina, ela vai se manter por muitos meses.
Sim, tô quase
então
um
podem
ano,
se acostumar.
Quase. Por um ano.
Mais de ano, mais de ano. E enfim, é assim que vai ser.
Enfim, dessa vez a gente não precisa fazer aquela nossa pausinha pra ir pra leitura de e-mail, Xuxa Morena. Porque tá isso Morena, inclusive.
Xuxa Morena, hashtag Xuxa Morena.
Quem escuta o podcast há muito tempo, ele tá ligado já como é que funciona a cabeça da Thaís no sentido capilar, porque ela já teve de várias cores, né?
Vários.
Ela teve cabelo marrom, teve cabelo azul, teve cabelo rosa. Já teve verde? Não, verde não.
Verde não.
Já teve aquele que era.
Rosa.
Que era meio.
Loiro.
Que é loiro. E teve aquele que era entre o rosa e o loiro,
rosas,
que era meio champanhe.
Teve rosa com azul.
É verdade.
Teve vários.
Que era meio unicórnio.
Que inclusive na CCXP do ano passado
sim,
eu tava.
E aí ela revolucionou agora tá meio óleo, tá de franja, tá cabelo preto, tá Xuxa Morena.
Eu tô Kristen Ritter.
Tá.
Tô Beach in the Apartment 23.
Exatamente, você tá, como é que, caramba, esqueci.
Jessica Jones.
Jessica Jones, exatamente, você tá Jessica Jones. E, bom, como eu falei, Xuxa Morena, né, cara, porque você vai jogar as cartinhas pra gente pegar e eu sou o Sérgio Malandro.
É,
porque
hoje...
isso aqui é tipo a porta dos desesperados, cara. Porque todo mundo é desesperado.
Hoje eu que vou falar todos os e-mails, como sempre, então vocês vão ouvir muito a minha voz.
É, lembrando aí que eu sempre falo, né? Eu gosto de falar muito, eu falo muito, mas na hora de ler eu me enrolo muito, eu fico no modo leseira total, cara. Então é melhor eu passar isso pra Thaís. E aí a gente vai comentando, é que nem como se fosse uma leitura de e-mail, só que imagina
estendida.
Uma leitura de e-mail em 2 horas.
Exatamente. Então vamos ao primeiro e-mail do
Quem
dia.
O primeiro dos... Olha como eu estou no hype aí de Paladins. Quem é o primeiro primeiro campeão que nós escolhemos para esses nossos e-mails.
O primeiro campeão é Matheus Flores.
Olha aí, o Flor de Glow, que também é uma série que a gente vai falar no podcast.
Gente, Glow no Netflix, assista.
Sim,
maravilhosa.
Glow maravilhoso. Vamos lá, leia o que o Matheusão falou pra gente.
Olá, pessoal do Doctor Who Brasil. Meu nome é Matheus Flores, eu tenho 16 anos e sou de Alegrete, Rio Grande do Sul.
Que cidade maneira, Alegrete.
Uma cidade alegre, né?
Feliz, né?
Uma cidade feliz. Estou escrevendo pra vocês logo depois de ter ouvido os e-mails do último podcast.
Ah, é verdade. Ele falou, eu acho que, se não me engano, foi ele que falou no Twitter.
Falou
que ele
no
mandou
Twitter.
Há muito tempo atrás, né? Ele foi um dos primeiros mesmo.
Foi. Principalmente pra não me esquecer de mandar o meu. Essa é a primeira vez que escrevo um e-mail e não sei se vai ficar bom, então desculpa qualquer coisa. Então, falando de Dr. Falls, achei um ótimo finale pra temporada, apesar de eu ter achado que foi um pouco corrido, muitas coisas acontecendo.
Tá.
Me parece também que o episódio foi dividido em 4 partes, em vez do clássico começo, meio e fim.
Tá.
Mas eu gostei bastante de cada uma dessas partes de um jeito diferente.
É, tem que lembrar, né, que Dr. Falls, ele não é um episódio sozinho, né? Ele, na verdade, o Dr. Falls
Parter,
e
né?
O World Enough in Time era um episódio só.
Ele, isso.
É como se ele tivesse um respiro de uma semana, né? O Two Parter, é por isso que é bom quando é Two Parter, né? Porque é um episodião de mais de uma hora. Só o final e tem uma
hora.
Dá
tempo de contar a história direitinho.
Exatamente, exatamente.
Eu gostei do final da Bill, apesar de ser muito parecido com o da Clara.
É.
Me parece certo fechar com o início da temporada. Realmente falaram que os finales das duas foram
mesmo
parecidos.
Elementos nesse finale do Moffat lembram muito elementos que ele usou em outros finales. Como, por exemplo, o mestre por trás de uma invasão de Cybermen.
É.
Início Dark Water, Death in Heaven, naquela
mestre
temporada.
Mestre e Cybermen estão sempre meio que lado a lado.
O fato da Companion, entre aspas, morrer e voltar imortal. A gente viu isso com a Clara. A gente viu isso com a Bill. Não é que elas são imortais, né? Elas viraram seres que... No caso da Clara, ela tá entre o último segundo de vida e a Bill, ela é esse ser cósmico agora, né?
Isso, exatamente. Eu não gostei muito mesmo, foi do Nardou ser deixado lá na nave. Eu espero que no futuro o Doutor possa voltar para pegar ele de volta.
Tá.
Porque eu gostei muito dele como companion.
É, o Nardou foi... Inclusive eu comentei isso.
Algumas pessoas não gostaram mesmo desse fim do Nardou.
É, não, é que um fim assim... É porque tem que ter um fim, entendeu?
É, tem que fechar
o
arco dele, né?
Eu até entendo que poderia, sei lá... Como ele entrou no episódio de Natal, sair no episódio de Natal. Só que o foco do especial de Natal, isso não é mais surpresa pra ninguém, porque todo mundo viu o episódio, então a gente sabe que o David
o primeiro
Bradley
doutor.
Vai estar fazendo o primeiro doutor ali, né? É, então o foco eu acho que tem que ser neles. Então eles não. Eu acho que se eu. Pra mim, na minha opinião, não vai ter nem companion nessa porra.
Não vai.
Então assim.
Espero que não tenha, pelo menos.
Por isso que eu acho que tiraram o Nardou. Ele saiu mesmo, né? O Matt Doak se despediu, o modo de despedida bonita.
Super todo... bonitinho.
É. Eu vou citar também, porque como eu falei no Twitter, no meu Twitter pessoal, ele é o companion masculino que eu pedi por tanto tempo.
É mesmo.
Né, cara?
Então... É mesmo. E muita gente fala a mesma coisa. É, e eu particularmente, Thaís, também não achei tão legal ele ficar na nave, porque ele não queria, ele não gostava de humano.
Esse é o grande lance.
Faz parte da história dele. Tipo, agora ele vai aprender a ver o lado bom dos humanos,
mas,
né?
Tudo bem, isso é uma interpretação. Eu vi diferente, assim. Ele gosta dos humanos. Só que é o jeito meio ranzinza dele de humanos, tipo, eu sou um robô, caralho, eu não gosto de humanos. Mas ele gosta, ele se preocupa, entendeu?
Ele se preocupa.
Tanto
ele
que
preocupa.
Ele ficou um tempão lá, semanas com eles. Ele ficou um tempão também lá com os...
Ele é bonzinho, ele é uma bonzinha.
É. Então, assim, ele é um cara que ele sabe ver bem sociedade e outra. Ele sabe tocar sociedades. A gente viu que lá no Eaters of Light, ele organizou a galera.
Pra caramba!
Então ele é um cara que ele é bom em criar sociedades mesmo, em tomar conta de sociedades,
sim,
né? Ele é um bom... Ele é um bom cuidador. Esse é o grande lance dele.
Mesmo.
Ele foi o cuidador pro doutor e agora ele tá sendo cuidador pra aquela galera.
É verdade.
Que é meio... como é que é a palavra quando a pessoa não sabe? Não é ignorante, é...
Ah, é quando eles estão meio que desprotegidos.
Eles
não sabem se virar. Ele é o cara que vai liderar.
Ele,
né?
É um homem forte, como o doutor falou, né?
Exato.
Então eu acho legal. Eu acredito que ele possa voltar. Ele pode ser tipo um Jack, tipo uma Paternoster Gang.
Pô, legal,
talvez,
né?
Talvez, quem sabe ele não conhece o 13 ou o A13.
Ia ser bem legal.
Sim.
E é claro que eu amei o primeiro doutor aparecer no final do episódio.
Uhum.
Eu acredito que a TARDIS tenha parado lá justamente pra ensinar ao doutor que mudar não é algo ruim.
Sim.
Desde quando eu vi o início de World Enough in Time, ou seria Genesis of the Cybermen.
É um título bem melhor, né?
Eu já pensava que aquele lugar era o mesmo que o primeiro doutor regenerou em The Tenth Planet.
Que ele começou a regenerar, né? Vamos lembrar disso.
Inclusive, eu comentei isso no grupo do Facebook naquele dia, mas não tenho certeza se teria feito a mesma teoria se a notícia de vocês falando que o David Bradley foi visto em Cardiff com o roteiro na mão. Ele falou isso antes de saber do boato.
Quando eu vi, antes mesmo de ver a cena do Capaldi berrando na neve.
Uh-huh.
É muito louco. Porque eu só fiz a matutei a teoria quando eu vi ele na neve.
Pois é. Enfim, para terminar este e-mail relativamente longo...
Cara,
Tá curtinho, filho.
Você é um menino, ele, é um tem, menino. Ele tem 16 anos. Oh. Ele não sabe como é a longa história da vida disso.
Mas olha só, ele fala: minha nota é um capaldão, mas só por causa da última cena. Se não tivesse aquilo, seria provavelmente o Matt Smith.
Ah, então a gente pode dizer...
O que fez aumentar a nota foi o primeiro aparecendo.
Então a gente pode dizer o seguinte, a sua nota, Matheus, ele é um 12º com a roupa do 11º ainda reclamando das cores
dos kidneys.
Exatamente.
Exatamente. PS, ainda estou esperando novos DWBRcasts sobre a série clássica, principalmente sobre os áudios da Big Finish.
Ah, sim, nós, quando a gente sentou, né, porque a gente... Não sei, sabem, né? O site é só ele e a Thaís.
É,
então,
pois
tudo
é.
Que sai desse nome é a gente sentou essa semana pra conversar, pra ter nosso fechamento de pauta, por assim dizer, nosso brainstorming.
Exatamente.
Né? E a gente falou sobre os áudios da Big Finish, a gente vai fazer, eles vão entrar ali provavelmente nas primeiras semanas, mas primeiro, e a gente já adianta um pouco pra vocês, a gente quer fazer o DWBRcast de cada temporada que a gente não fez. Não vai ser um por episódio, vai ser um por temporada. Então a gente vai ter o DWBRcast da primeira temporada de 2005.
Da moderna.
É, sim, de 2005 pra cá, porque da clássica já tem, né?
Uhum.
É, vai ter a da segunda, da terceira, da quarta, dos especiais, da quinta, então assim... Depois de passar por isso, vocês ainda vão ter aí uns meses ainda de review nosso da série.
Sim.
A gente vai começar a pegar a Big Finish, a gente quer decidir exatamente por onde a gente vai começar.
Porque tem muita coisa.
Até pra não ficar cansativo pra vocês. Mas relaxa, Matheus, vai rolar, pode ter certeza.
Então, aí ele fala assim, eu amo e ouço todo santo dia. Como estou ouvindo em ordem cronológica com a série clássica, já ouvi todos os áudios de Doctor Who até o quarto Doutor, Romana 2 e K-9 antes da roupa vermelha do Tom Baker.
Ah, tá. É vinho, né?
Vinho. Também ouvi a maioria dos spin-offs e até coisas que não tem nada a ver com Doctor Who. Eu gosto muito da Big Finish, até queria pedir pra vocês se eu poderia gravar sobre os áudios algum dia, mas tenho um pouco de vergonha. Então, pelo menos façam esse programa algum dia, por favor. Adeus e obrigado pelos peixes. Vamos fazer.
Assim, no dia que a gente fizer um podcast da Big Finish, a gente avisa antes e, sei lá, a gente pode fazer um esquema do pessoal mandar um áudio de, sei lá, 1-2 minutos e a gente insere.
É, bacana.
Porque nada mais. Olha que legal.
Olha
nada
aí.
Mais justo do que. Num podcast falando sobre o áudio, para os nossos ouvintes mandarem áudio.
Olha aí!
Olha aí,
em vez de e-mails escritos.
Quem sabe?
Olha!
Pode fazer
de eu questão. Gostei dessa ideia,
vamos,
viu, Fred Pavão?
Vamos tentar fazer isso funcionar.
Gostei dessa ideia.
Mas legal, gostei, Matheus. Bom e-mail, muito bom.
O segundo e-mail do dia é do Gabriel Melo. E o título eu gostei muito, que é The Forninho Falls, meme velho, af.
É, cara, é realmente, os memes, eles são tipo...
Eles são efêmeros.
Eles são tipo, olha só.
Ó.
Eles são tipo moscas ou borboletas, né?
É, a vida curta.
Acabou. Pois é. Esse do Forninho durou bastante até.
Durou bastante.
Durou bastante. Agora a gente tá na geração Cuca, Gretchen e Pica-Pau, né?
Ai, que delícia. Tô adorando. Vamos
olha
lá.
Ele,
olá, Thaís. Olá, Fred. Meu nome é Gabriel Melo. Tenho 17 anos.
Você fez por ordem de idade?
Não fiz. Sou de São Fidélis, Rio de Janeiro.
Pô, grande São Fidélis.
É interior. Não se sintam obrigados a conhecer.
Não, tô ligado, né? São Fidélis.
O Fred é carioca da gema, não é verdade?
Amigo, Rio de Janeiro é na palma da mão.
Assista Doctor Who há mais ou menos 4 anos e comecei a acompanhar o podcast de vocês depois do primeiro episódio da 9ª temporada. Então já faz 2 anos que ele tá aí com a gente.
Sim, sim.
Eu tinha terminado aquele primeiro episódio com cara de season finale e fiquei desesperado atrás de alguém pra falar sobre como o episódio foi foda.
Uhum.
Mas nenhum dos meus amigos tinha visto ainda.
Que dó.
Foi aí que encontrei vocês e os escolhi para serem os amigos que me acompanhariam durante toda a temporada. E foi maravilhoso.
Cara, eu vou te falar que isso é das coisas que eu faço assim pra... Quando a gente recebe o pessoal, vocês são minha companhia e tal. Cara, isso pra mim sou eu pagando o universo por eu ter estado nessa posição já.
Porque, nunca, né?
Como eu sempre falo, eu sou um ouvinte de podcasts, eu sou um habituê de
podcasts. Faz muito tempo já.
Eu escuto podcast de tudo que eu gosto, né? Eu sempre falo do podcast, que é um que eu escuto muito, que eu gosto bastante.
Uhum.
E eu me sentia muito nisso, porque eram filmes que poucas pessoas assistiam, tipo, a própria Thaís ela não assistia, e eu acabava tendo que conversar sozinho sobre, ou falava com o Saladino, beijo Saladino, que gosta
beijo,
também.
Beijo Saladino.
Mas sempre tinha um que ninguém via, e eu vi ouvi o podcast, e aí eu comentava com eles, que nem vocês fazem. E quando eu decidi fazer o da BRCast, só 4 anos atrás, eu falei, cara, eu quero que seja uma parada...
Que as pessoas sintam isso.
Que a gente passe companhia para as pessoas que não têm, em especial em Doctor Who.
É, porque muita gente, por exemplo, cara aqui é do interior do Rio de Janeiro. Às vezes, por exemplo, quem mora em capital é mais fácil encontrar gente que
sim.
gosta.
E mesmo
mas interior é difícil.
Tirando o Rio, São Paulo, talvez ali Minas, esse triângulo aqui nosso...
É, sul...
Começa
um pouco
a ficar meio difícil,
cara. Pois é. Bom, vamos voltar. Nessa 10ª temporada, eu não ouvi muitos podcasts ainda. Vou voltar depois a ouvir todos. Porque eu meio que fui o amigo que viu depois de todo mundo dessa vez. Isso até o episódio 11, que eu nem esperei sair a legenda em português. Corri pra ver com a legenda em inglês mesmo, antes de todos meus amigos. Porque eu não queria, de forma alguma, tomar spoiler dos últimos momentos do Capaldão.
O cara sabe.
Tá sabendo o que tá fazendo. Sim. Que, inclusive, foi um doutor muito importante pra mim. Porque foi na 8ª temporada que eu consegui acompanhar a série direitinho, esperando o episódio lançar e coisa e tal.
Ah, olha, então ele é um filho da era Capaldi, que bacana. É. Que honra, né?
Que cara? Honra!
Começar num ponto alto. Assim.
E como, de novo, eu estava sem ninguém pra falar sobre o episódio, corri pra vocês. E descobri que estava morrendo de saudade. Ah, que bonitinho! Agora que já puxei bastante o saco, vamos ao que interessa.
Olha só você.
Sobre esse último episódio. Se onde há lágrimas há esperança, eu terminei essa season finale esperançoso pra cacete.
Aí, é todos nós. Todos
eu
nós.
Mal tenho que falar desse episódio que entrou no meu coração e começou a dar murros. Mas vou tentar.
Dar murros?
Né? Como no episódio anterior, o Mofá já me fez morrer antes mesmo de começar a abertura. É. Depois disso, foram só tiros atrás de tiros que ele deu no meu coração. Sim. Eu não vou conseguir fazer aquele review bonitinho e cronológico do episódio. É, e esse meme já tá ficando grande demais. Eu acho, não tenho muitos parâmetros.
Não, não tá grande.
Não tá grande. Então vamos tocar nas partes que foi boy dentro de mim gritam mais alto.
Aham.
Acho que posso começar com a interação maravilhosa do Master com a Missy durante o episódio.
Sim.
Em maiúsculas, meu Deus, que seres maravilhosos que eu amo odiar e só amo mesmo respectivamente.
Peraí.
Quê?
Espera, tô confuso. Quê?
Quê? Não entendi.
Tudo bem, ele ama odiar. Todos nós amamos odiar, odiamos amar.
É verdade. Amei tudo em relação a eles, principalmente a grande mensagem de que o amor próprio é tudo. E põe amor próprio nisso.
É, ou ódio próprio, né? Porque ela meio rolou que mata ódio. Ela mesma.
Rolou. Ah. Rolou um suicinato.
A marca registrada.
Exatamente. Também vou falar aqui das despedidas que foram o que mais me fizeram sofrer nesse episódio. Uhum. Eu não estava nem um pouco preparado pra me despedir do Capaldi. Aí o Mofá vai e me faz ter que me despedir da Michelle Gomes também. E da Bill. E do Nardon.
Ah! E do John Sim também.
E do John Sim. É. Ou não. E por falar em não estar preparado, que porrada foi aquela cena do doutor lembrando dos amigos antigos chamando o nome deles.
Sim.
E logo depois outra porrada com as referências às regenerações antigas. I Don't Wanna Go e When the Doctor Was Me.
Não, e pera lá, são taras pervertendo o rumo da história humana também.
Verdade,
cara.
Jelly Babies.
Sim,
né?
Sim.
Nesse momento eu já tava surtando. Senti falta do Absolutely Fantastic. Mas pro Moffat, que parecia ter uma birra com tudo que era do RTD, até que foi uma puta homenagem trazer vários elementos da era dele, inclusive o Mestre.
Eu não vejo birra, não. Os
não, eles são amigos.
Ele fez elementos do episódio baseados em
ele tá falando...
memes deles, né?
Não, ele tá falando isso porque realmente o Moffat não trouxe tantos elementos da era RTD.
Não, tudo bem, concordo.
Mas eles são amigos.
Tá,
não
mas
tem,
até,
não tem
até
birra,
aí
não.
O RTD não trouxe ninguém da John Nathan Turner.
Na
também.
Realidade, o Moffat já falou que convidou o Eccleston pro especial e quem não quis foi o Eccleston, então. Né? Então, vamos lá. Depois disso, surtei de novo com o doutor fechando a porta e o Cloister Bell tocando. E quando ele saiu e o primeiro doutor apareceu, eu não me aguentei e simplesmente gritei: caralho!
Sim, sim. Não, mas isso foi o que tava aqui, cara. A gente tava explodindo.
Nossa,
por dentro.
Nossa, mano. Enfim, esses são meus comentários sobre esse episódio maravilhoso, cheio de referências que eu achei lindo demais, mesmo sem pegar todas, porque eu não vi a clássica ainda.
Ok.
Provavelmente eu deixei escapar alguma coisa, mas esse é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês. Então não tô muito bom nisso ainda.
Você vai pegando a
parte. Calma, tá tudo bem. Na verdade, só tô escrevendo porque vocês insistiram muito e disseram que iam ler. Tá lido!
Ah, olha
tá vendo aí?
Olha aí.
É isso, muito obrigado pela atenção e até o especial de Natal. Amo vocês, beijos. Cara, você escreveu um e-mail super legal.
Olha,
tá
olha
ótimo.
Que começo maravilhoso.
Maravilhoso, Gabriel. É, o parabéns, tá no caminho certo,
sim,
né?
Sim. E não é até o especial de Natal, não, cara. Semana que vem tem no WRCast ainda.
Opa, citei.
Mas será que a gente, você que sente tanta falta aí do nono, quem sabe você não escuta aí o WRCast falando sobre os quadrinhos do nono, Jack Rose?
É verdade, ou vocês podem mandar o um e-mail também.
Ou
né,
vocês podem só falar. Olha, faça um desse.
Exatamente.
Próximo.
O próximo e-mail é de FB Cavalcante, que na verdade ele não se apresentou.
Ah, mas é Francisco, né?
É, Francisco Alfa.
Que... Ah, Francisco Alfa.
Vixe, esse óculos tá bom, né?
É que eu vi Coal, aí eu falei, caralho. Não, tá, FB.
Ele começa falando assim.
Só é meio de homem, cadê mulher, cara?
Tem várias mulheres, calma. É que eu peguei na ordem, gente. Tá na ordem, tá?
Justo.
Vamos lá. Começa assim, ó.
Manda ver.
Mal sei o que pensar. Não sei o que sentir. O Cyberman, Mestre Missy...
É um haiku, né?
Eram quase irrelevantes para a trama. O foco não eram eles. Eles eram apenas pequenas peças de algo muito maior. Okay. Os segredos reais. A estrela no olho da temporada não era o que estávamos pensando. Tivemos um eco da terceira temporada, só que esse eco foi bem mais forte do que o original. O mestre do Sim preferia morrer do que se unir ao doutor. Na terceira ele não regenerou. Dessa vez ele matou seu futuro. Missy. Quem diria que ela estava ficando boa mesmo? O doutor possivelmente nunca saberá que ela ficaria do lado dele.
Enquanto
o passado ria da situação, o futuro mascarava sua dor em uma gargalhada. Vou pausar aqui um pouquinho, caralho, porque realmente...
Esse cara é um poeta, mano.
Maravilhoso, FB Cavalcante. Nem sei se é Francisco.
Tá ali, Francisco. Porra.
Muita gente falou isso e eu não percebi quando eu tava vendo. O doutor nunca soube... Ah, então, sim. Mas é que quando eu tava assistindo, eu não me liguei. Eu falei, gente, ele vai morrer sem saber que a Missy era de... A esperança dele fez efeito nela.
Sabe aquela frase? Sabe aquela frase As melhores palavras são aquelas que não são ditas.
É, meu.
Que você diz com o olhar.
É.
Eu acho que ali naquela hora que ele faz o discurso que o John Cena dá aquele... Olha, tá vendo essa cara aqui? A cara que cagou pra você.
Cagou pra você.
A Michelle Gomes pega na mão dele. O pessoal até tá teorizando em cima, porque ela pega na mão dele atada, né? Que tá com
machucadinha.
E nas outras cenas ele já tá sem. Então o pessoal tá falando que foi ela. Alguns falam que foi de continuidade, mas tudo bem, não tem problema. mas eu acho que ali, porque ela agradece. Ela fala, obrigado, mas hoje não.
É.
Ali, o capaz de um cara, o capaz de um cara inteligente. Ele deve ter sentido ali que ela tava do lado dele de alguma forma.
Acho que
nem
sim.
Nem que ao
acho
nível subconsciente, entendeu?
Acho que sim. Mas espero, né? É triste,
eu,
né?
Eu acho que é mais... É triste, mas eu acho que é um caso assim, tipo... Palavras ditas só no olhar, sabe? Ela olhou pra ele...
Ó, quem tá poeta aqui agora, hein?
Que mexe, esse episódio mexe com a gente.
Mexe mesmo. Dessa vez, o doutor não está segurando a regeneração por puro capricho, como o décimo fez. Dessa vez, ele não vê motivos pra mudar, pois não importa o corpo que ele está usando, a história será quase sempre a mesma. Ele sabe o que espera quando alguém entra na tarde para viajar um pouco. Essa temporada não é excelente sozinha. Ela respinga na sétima, na oitava e na nona, melhorando-as um pouco.
Viu?
Porque fecha o arco do 12, né?
Sim.
O plano da Missy de provar para o doutor que eles eram mais iguais do que ele imaginava se originou quando ela ainda era o mestre. Cada Cyberman que aparece em Dark Water, Death in Heaven é uma forma inconsciente dela dizer: fiz isso com alguém do seu futuro, você não pode fazer nada.
Caralho, só eu acabei de pensar.
Que, né? Sabe? Começou ali, né?
Olha essa porra, eu acabei de me ligar. Né?
Olha aí, ó.
E se...
Ih, ela.
Eu tô loucão, eu tô fazendo agora.
Teorias.
E se... Vamos lá, vamos voltar à cena. Missy esfaqueia o mestre. O mestre bota ele no elevador, fala que vai enfrentar o doutor e vai e mata a Missy.
Também.
Ela cai morta ali, em tese morta. A gente vê ela ali, o corpo sem vida ali caído.
É.
E a gente vê o mestre do John Cena descendo o elevador.
O elevador.
E se ele vai regenerar nesse meio do caminho?
Provável.
Ele pega a TARDIS dele e ele vai pro começo da oitava temporada.
Caralho, maluco!
Ele só começou a fazer o lance do Cyberman em Dark Water, Death in Heaven porque acabou de fazer isso.
Olha só, pode ser.
Não é? Você tá pensando nisso, cara?
Olha aí. Faz sentido, faz sentido.
Isso ia ser, caralho, isso ia ser muito foda.
Na nona temporada, ela já estava tentando ser boa, tentando trazer aquela amizade dos tempos de infância deles. Nardô, vou sentir falta desse careca.
Sim.
Heather cumpriu sua promessa. Bill teve um dos melhores começos e o melhor final da New Who.
Final feliz, né, cara?
Um final feliz real. Tudo que eu queria ver nesses 5 anos que assisto o Dr. Who.
Olha aí.
No fim das contas, tudo nesse episódio é tão lindo e tão triste. Moffat, meu malvado favorito. Nos vemos no Natal e depois em Drácula ou em qualquer outro trabalho seu. Moffat, vai em paz, meu amigo. Ah, meus corações.
Meu Deus, a gente recebeu um haiku. Um haikai, sei lá. Haikai em português, né?
Haikai.
A gente recebeu um haikai no lugar do e-mail.
Gostei,
cara,
muito desse e-mail, FB Cavalcante.
Tem muito
parabéns.
Amor, tem muito, tem muito sentimento nesse
uma
e-mail.
Uma reflexão,
né,
maravilhosa.
Isso aqui tá parecendo um... você foi lendo? Eu tava imaginando Bob Ross, sabe? Tipo,
sim.
Pinte uma montanha feliz.
Ou até o Neil deGrasse, né?
É, o Tyson, né?
Maravilhoso também. E agora o próximo e-mail de uma menina! O futuro é... O futuro é female?
All girl.
All girl?
I hope so.
Como diz o cavalo, espero que sim, se Deus quiser.
Essa fala, mais a fala da Bill de, olha, eu gosto de menina da minha idade, só pra você saber, me liga,
tal. The future is female? Ou eu diria, o presente É fêmea, cara.
Não, fêmea não.
É.
Feminino.
Feminino. Presente.
Por que o presente?
Porque já não é mais futuro, já tá rolando agora, cara.
Ah, tá, é partes, né? A gente não sabe se ele é gênero.
Mas
estão
falando que essas coisas são indícios de que pode vir uma doutora mulher.
Será que essa fala da Bill e essa fala ali dele, será que não é a BBC falando, ó, galera, prepara aí... Que tem essa,
tá
menina,
vindo.
Essa menina aí, Phoebe Waller-Bridge, a gente não sabe,
tem,
né?
Tem a Phoebe Waller, tem várias contadas,
né? A Eva Green,
né?
Não tá fazendo nada.
Ai, Eva Green maravilhosa.
Jamie Murray tá fazendo um negócio aí em Defiance que ninguém assiste.
Jonah Lemley tá aí, vivona, inteiraça.
Cada dia mais bonita, cada
dia mais bonita.
Ah, mas...
não, mas assim, pausa,
bom, caralho,
pausando rapidinho os e-mails. Com certeza, é, quando ele fala, ah, o futuro vai ser feminino, e quando o doutor fala, espero que sim, é isso, cara. É, a gente quer que seja mesmo uma mulher no papel de doutora, cacete.
É, eu acho.
Parece que até um wishful thinking do próprio doutor, né, cara?
É,
tomara que eu me regenere uma mulher mesmo.
É, inclusive, já que a gente tava falando dos quadrinhos aí, que a gente vai começar a fazer os
delegados. Ah, legal,
vem,
legal, fala aí.
Tem um quadrinho que é do 12 com a Clara ainda, se eu não me engano, no primeiro ano dele, que eles vão numa comic shop, né? Aí, enfim, resumindo bem, o doutor descobre que tem um quadrinho baseado na vida dele. E aí ele, enfim, ele tá lá, ele entra numa comic shop e ele comenta com a Clara, nossa, mas tem muito homem por metro quadrado, cadê as mulheres aqui? Ela falou, ah, é um ambiente com muito homem mesmo, tem muita mulher. Aí o doutor reclama, ela fala, ah, mas você tá reclamando de quê? Você é um cara que regenerou não sei quantas vezes e nunca foi uma mulher. E ele fala, ah, mas eu nunca controlo isso.
É, eu não escolho.
Porque o doutor, né, cagou aí, ele matou ela pra caramba, não aprendeu a controlar direito
tá
a regeneração.
Tá louco, mano.
É, pois é.
Mas é, isso aí, então vamos lá para o... É o quarto e meio? Terceiro? Tô perdido. Lá, quarto e meio.
Não tem ordem, não tem ordem, cara.
É o quarto.
É o tempo.
Esse
que
é meio
quiser.
Tom Baker, então, né?
Aí, verdade.
Então vamos lá pro meio de Erika Prado.
Erika Prado, olha aí. A gente já leu o e-mail dela, não já?
Não
alguma
sei.
Vez?
Não
é,
sei.
Eu acho que é reincidente, hein?
Tá, o título do e-mail é... Não foram só os Cybermen que evoluíram nesse episódio. Eu também nunca mais serei a mesma.
Olha aí,
rolou um upgrade.
Rolou uma regeneração assim de leve.
Ali,
né? É que o upgrade ele pode tirar um pouco de uma coisa boa, né? Pode
é verdade, é verdade.
Vamos dizer que é uma regeneração de leve.
Ela começa o e-mail dela assim. Primeiramente, preciso dizer que Alice é uma das crianças mais fofas que já passaram por Doctor Who. É. Olha essas bochechas, gente. E esse narizinho. Ah, ela é tão fofa que desperta em mim instintos de agressividade que eu quero morder. Cara, Erika, parabéns. Realmente, eu acho que você foi uma das poucas pessoas que se ligaram do personagem da Alice. Ela ficou apagadinha, né?
Sim, sim.
E ela é super fofinha, eu gostei dela também.
Querendo ou não, ela fica ali meio que junto com o Nardole parte do episódio, né, cara?
Ela é a companion do Nardole
agora.
Ela é a companion
do Nardole. Caralho, pode crer. É verdade, cara. Eu
é
não tinha pensado nisso, olha aí.
E ela é bem fofinha, ela é bem bonitinha. A gente falou no podcast que ela... Podia ser a Bill, a mãe da Bill, parente da Bill. É a carinha da Bill. Sim, ela é bonitinha, mas ela ficou apagadinha no episódio. Porque a gente teve outros episódios nessa temporada com crianças que tiveram mais destaque.
Sim, mas realmente, assim, quando a gente para pra comparar, por exemplo, a gente tem ali Nightmare in Silver, que são aquelas crianças que a Clara tomava conta, tipo, whatever, ninguém liga pra elas, sabe?
É.
Elas são bem descartáveis. Essa menina, ela foi, apesar de ter sido um episódio só e ela ter tido poucas aparições, já teve bastante gente falando, putz, ela é mó legal, ela
super
ajudou,
fofinha.
Tá,
tem Ice, as crianças tiveram muito mais destaque.
Né? É verdade, a menina, as crianças, ela roubava a carteira, né?
É.
Pickpockets.
Dá pra ver que ela é aquela criança reflexiva. Ela fica observando os pedaços da nave aparecendo no céu, fica meditando na cama enquanto as outras crianças brincam. E quando a mulher manda todo mundo ir pra debaixo da cama, ela fica na janela olhando a galera atirar nos espantalhos, refletindo sobre o que tá acontecendo.
Sim, ela é... A gente, se fosse uma criança que estivesse no convívio, nossa, a gente ia falar, nossa, ela é espertinha.
Ela é espertinha,
nossa,
né?
Espertinha, né?
E assim, ele começa a construir essa personagem no início do episódio e meio que ela fica apagadinha,
né? Porque ela é um personagem de um episódio só mesmo.
Sim.
Acabou.
Gente, vocês separaram que esse Tio Parder tem toda a evolução no Cyberman. Começa com a garota do coração de lata, depois tem os zumbis no hospital e então os espantalhos. Depois o Cyberman que tem na sala em que Bill é convertido em Cyberman. Depois a versão da Bill com o inibidor de sentimentos. E em seguida o Cyberman que parecem os de Cybos.
Não tá tão completo assim, né?
Tá faltando uma galera.
Falta bastante, né? Falta os que vieram logo depois dos de Mondas, faltam aqueles da cabeça quadradona.
Ah, era Tom Baker, né? Teve o Cyberman que não apareceu
não,
aí.
O segundo doutor não apareceu.
Também não.
Assim, todos os entre Mondas e Cybos não apareceram.
Que é praticamente a série clássica inteiro.
É, pois é, né? Pois é.
Cada um deles é uma fase da evolução do Cybermen. Quem não conhece os da clássica, nem ouviram o Spare Parts, consegue entender normalmente o que está acontecendo. Verdade.
Sim. É, talvez até por isso, né? Mas é engraçado, porque a gente já viu na série moderna elementos dos Cybermen ali dos anos 70, 80.
Tem.
Porque no Dalek, lembra o episódio do Dalek?
Maravilhoso.
Eles são naquele museu, lembra?
É.
E aí tem a cabeça de um Cybermen antigão, dos anos 70.
Que não apareceu
e
aqui.
E o Eccleston fala, ah, ele é um amigo meu, ou quase, tipo, ele passa. Tem, a gente tem no próprio Dark Water Death in Heaven, a promo era o Capaldi com uma cabeça daquele Cyberman antigo na mão.
É verdade. Esse episódio é muito expressivo. Cada detalhe, cada fala diz muita coisa. Como quando o doutor compara o Cyberman a um esgoto. Onde tem gente, em algum momento vão fazer um esgoto. O mesmo com o Cyberman, em algum momento eles vão aparecer. E faz sentido, a gente não vive melhorando nossos corpos. Eu sou quase cega, mas uso óculos e com eles enxergo bem. Quem não pode andar, usa cadeira de rodas. Quem perde um membro, substitui por um mecânico. Ah. E isso se tratando da tecnologia que nos auxilia, que é a tecnologia que nos melhora. Para que servem os carros, se não para nos fazer mais rápidos? Os smartphones, que nos tornam mais comunicativos. Os telescópios, que nos fazem ver mais longe, sem falar nas diversas ferramentas para nos tornar mais fortes.
Sim.
O Cyberman é um cara que é seu próprio carro, seu próprio smartphone e seu próprio guindaste. Mas que não é mais ele próprio.
Olha aí. Então, é porque aquilo que eu falei, né?
Ele é um utility belt sem alma, né, cara?
É, não. Você troca sua alma por upgrades, né?
Exatamente.
Você troca sua humanidade pra poder sobreviver.
É.
Não, porque não deve ser uma crítica, né, cara?
Com certeza.
As pessoas que se corrompem por... Enfim, dinheiro não é uma coisa ruim, né? A gente tem muito essa concepção errada de que o dinheiro é sujo. Não, dinheiro não é sujo, o dinheiro não é ruim. Mas se às você se deixa corromper, não só pro dinheiro, mas por qualquer coisa. Isso é nocivo pra você. E é como ela tá falando da tecnologia, né? Dos melhoramentos, né? Um melhoramento é uma coisa boa. Por exemplo, coisas que fazem a gente ser mais forte. Por exemplo, ter uma alimentação saudável, você fica mais forte. Só que tem gente que tem alimentação super zoada, caga a alimentação pra poder ganhar músculo, ou pra poder perder peso, ou pra poder ganhar peso.
Pois é.
Então, assim, é aquele lance dos são os limites. Né?
Limites.
Eu sempre falo, na vida tudo tem seu limite. Tem coisas que, se você passa o limite, você começa a perder a sua humanidade e ser um Cyberman nada mais do que isso, né?
Exatamente. Não tô comparando isso a usar óculos, é claro, ou a ter um carro. O ser humano sempre alterou o meio pra viver melhor. O que nos separa do Cyberman são nossos sentimentos. E eu nunca os tinha visto dessa forma. Na verdade, eu nem gostava muito dele, sempre preferi os Daleks. Mas foi só o doutor compará-los com o esgoto que, papo, minha cabeça explodiu e agora eu gosto deles.
Justo.
A parte que o doutor vira o jogo, queridinha, como mestre e a mim se reprogramando, né? O queridinha foi eu, tá? Não foi ela, não.
É, parece que o jogo virou, né? Parece que quem fez o 7-1 agora foi o Brasil, né?
Isso é impossível. Com o mestre e a mim se reprogramando, o Cyberman me lembrou The Curse of Fatal Death.
Ah, sim.
Aquela coisa de ter uma carta na manga, que eu adoro e que fazia tempo que não acontecia. É sempre bom quando acontece com o mestre. Pra quem não assistiu o Curse of Fatal Death, é assim. Eu fiz uma coisa. Aí o mestre fala, não, mas eu antecipei que você ia fazer, aí eu voltei no tempo e impedi que você fizesse.
Eu fui, falei com o construtor desse lugar e fiz um poço. Aí cai, aí o doutor, não, mas... Eu fui, viajei pra antes de você conhecer ele e paguei um jantar com ele.
Exatamente.
E aí fica nessa aqui.
Fica nessa pra sempre, né?
Vou deixar linkado aqui pra quem não assistiu o curso.
Maravilhoso.
Tem no YouTube, dá pra ver.
Uhum. O dilema da Bill foi foda. Mesmo que o Moffat já tenha feito isso antes com a Clara, ficou muito bom das duas vezes. E muito emocionante. Não ser uma novidade não tornou menos tocante.
Sim.
E os efeitos práticos da Bill, se olhando no espelho, arrumando o cabelo, alternando entre o Cyberman e ela mesma, sem nenhum corte aparente, ficou demais.
Sim.
Admito que cortou meu coração quando ela disse: as pessoas sempre terão medo de mim, né?
É, então.
Porque eu acho que ela não falava só do futuro, mas também do passado. Afinal, ela é mulher, lésbica, negra e pobre.
Então.
Se tem uma pessoa que nasceu pra sofrer, foi a Bill. Infelizmente, porque ela é maravilhosa e não merece isso.
Sim. Então, que a gente comentou no último podcast.
Sim.
Ela fala, ela entender aquele I understand. Ele é muito mais carregado de significado do que um só eu entendo que você tirou em mim porque eu sou um robô da morte.
É
assim, eu entendo que você tem aversão a mim.
Aversão.
Tem fobia a mim.
Uhum.
Porque não é de hoje. Eu sempre passei por isso. Porque eu era pobre.
É,
a gente nem falou do pobre, mas na verdade porque eu era pobre, porque eu era uma servente.
Ela era
porque
uma
eu era
órfã.
Preta, porque eu era, porque eu era gay.
Lésbica.
Entendeu?
É. Tudo isso, realmente, com certeza.
Cara.
Eu tava explicando sobre Cyberman pro meu namorado e tinha falado justamente isso, de ser insuportável viver como um Cyberman tendo consciência de si. Porque você foi arrancado de si mesmo e isso faria qualquer um querer morrer.
Sim, sim.
Que é o que ela faz, né?
É.
A sincronia entre mestre e missy ficou maravilhosa. maravilhosa. Uma galera no grupo tava reclamando que o Sim só apareceu pra compor o plot da missa,
ah, tá,
que não brilhou como eles queriam. Bom, mas é óbvio, o mestre do 12º é a Missy, o plot é sobre a Missy, e a melhor forma de representar o dilema que ela tem consigo mesma é colocando ela mesma lá, personificando esse conflito.
Sim.
Achei maravilhoso. Sim. Além de nos proporcionar um pouco mais de John Cena em tela, que nunca é demais. Que homem! Sim. Admito que só da segunda vez que assisti fui perceber que quando a Missy coloca o mestre contra a parede, a pipa dele sobe!
A pipa dele sobe?
Vai cheirar?
Vai cheirar que a pipa do mestre já sobe? É a pipa sônica do mestre.
E olha, mesmo ela tendo dito que aquilo era muito errado, a cena cortou pro doutor e ninguém mostrou o que eles fizeram em seguida.
Não, não fizeram.
Afinal, dizer que algo é errado não vai convencer o mestre de não fazer.
Na real, um incentivo, né?
É, mas é claro que mostrar isso então seria bastante constrangedor e errado, muito errado. Olha, se não fosse um show para crianças, não é verdade?
Seria uma cena de apelação, cara.
Muito, muito
complicado. Muito bem dita pelo Bárbaro semana passada.
Muito complicado esse negócio.
É apelação, cara.
É sim. Outra coisa muito errada foi mandar uma criança explodir o Cyberman. Cadê os pais dessa menina que deixou ela nas mãos desses irresponsáveis?
Como assim? Tá certo? É tipo Goonies, cara. Deixa Sim. as crianças explodir a porra toda. Tá,
eu
tá
também
acho.
Ah, não teve no Jason, sexta-feira 13?
Que tem. Ah, sim, o menino que vai contra o Jason, que é quem mata o Jason, na verdade. Esqueci o nome dele agora. É o Nemesis do Jason. Sim.
É o menino que mata o Jason, sim, na verdade.
Naquela, né? Depois também é ele que traz ele de volta e ninguém lembra disso.
Acontece. Nesse tempo todo em que o Nardon foi badass e explodiu o moinho, a menina explode o Cyberman recua e o doutor manda a galera evacuar. E convence Nardole a deixar ele ficar lá e explodir. Os mestres vão até o elevador. Por que levou tanto tempo pra eles fazerem só isso? Porque eles estavam ocupados fazendo ousadia!
Não sei, olha.
Ó, tá vendo pelo em ovo, hein?
Não.
E porém,
não deixa de ser proposital, eles deixaram aberto pra isso. Eu acho que eles estavam só zoando, tipo, porque teve que uma hora que o mestre tava comendo biscoito olhando na janela.
Nossa.
Tipo, eles estavam de onda, eu acho.
É, tava de onda.
Ou estamos comendo.
Sei ninguém, lá.
Jamais saberemos.
Não sei. Façam suas fanfics. Acho que esse fim do mestre, que sabemos que não é fim porque ele sempre retorna, foi a melhor morte já escrita por Mofá.
É verdade.
Ó.
Não, e é mesmo, quando você falou, né, aquela cena deles rindo, cada um morrendo. Eu achei sensacional, cara. É shakespeariano aqui.
É
cara.
mesmo.
Sim.
Dá pra ver no John Cena que ele tá super orgulhoso da Missy por ela ter esfaqueado ele pelas costas, pelo simples fato de que essa é uma atitude malvadona. Ele nem sabia por que ela tá fazendo isso, mas ficou de boa até saber que era porque ele tava ficando do lado do doutor.
Sim.
Achei muito coerente ele ter matado ela pra evitar isso.
Sim.
Se eu descobrisse que meu eu do futuro virou algo que eu abomino, tipo um bolsominion, eu também faria de tudo pra impedir.
Caralho, isso é muito bizarro.
Vai brincando,
pensa, né?
Sobre a Bill chorando sobre o cadáver do doutor, eu olho pra tela do computador, olho pro teclado, não sei o que dizer.
Quando olho no espelho,
apenas
estou ficando
sentir.
Velho e acabado.
É verdade.
Estou ficando triste e destruído.
É difícil.
Não, realmente, aquela...
Eu ainda não me recuperei, na real.
Veja bem, eu sou um cara que, assim, eu gosto muito de filme. A gente gosta muito de filme, até isso também, óbvio. Vocês estão ouvindo também, as pessoas gostam muito de filme. Mas eu sou do tipo de cara que eu gosto muito de filme, eu consumo muito, mas eu não sou do tipo que fala, não, porque a fotografia e não sei o quê. Eu respeito.
A montagem foi executada de forma maravilhosa.
Mas aí eu tenho que falar com... Como meu monóculo e minha cartola.
Conhecer.
É como um que bebe vinho ali, qual é o nome? Que faz buquê de vinho?
Ai, não.
Enfim,
sei.
Eu vou
em vernissagem.
É, eu sou sommelier.
Sommelier.
O cara do monóculo da cartola falar: a fotografia desse episódio está sensacional, cara.
Rachel Talalay, né?
Uma pessoa que dirigiu Hora do Pesadelo, amigo. Ela tem um background já.
Inclusive que já foi citado nesse mesmo
e-mail.
Sim. Olha lá.
Realmente, ela fala, ali a hora que ela tá debruçada em cima do doutor chorando, olhando pro céu. No começo, quando a gente tem ali a referência à Crise nas Infinitas Terras, que é ela carregando nos braços na névoa, você não vê mais nada, só vê eles dois. Caralho, cara.
Puta, isso
efeito
é que é direção.
Prático, bicho.
Caralho, mano.
Não, é muito bem feito.
Nossa,
mesmo.
Nossa, puta
mesmo.
Que pariu, vai se foder.
Sim.
Bom, voltando aqui ao e-mail.
Você vê que a Thaís.
Vai se foder, um episódio bom da porra.
Você vê que a Thaís, quando tá gostando muito, ela começa a chutar palavra normal também.
É igual quando eu fico vendo foto da Europa, né, de longe. Vai tomar no cu, que cidade
bonita.
Linda do caralho. É linda pro caralho, vai se foder, né? Bom, voltando ao meio da Erika.
Respira.
Calma. Gente, eu tô falando muito hoje, tá difícil.
Só 40 minutos, relaxa, tem muita coisa ainda. Respira aí.
Acho que o Capaldi pode nos proporcionar a regeneração mais emocionante de todos os tempos. Sim. Mofá me surpreendeu bastante nessa temporada. Todo mundo acha a nona temporada a melhor do New Who. Mas apesar de ser muito boa, ela não foi tão cativante quanto essa, com uma companion que eu realmente gosto e personagens cativantes. Nardol, coraçãozinho.
Foi o que eu falei. Eu só posso julgar se essa temporada é melhor que a nona quando eu ver o finale. Eu vi e é, meu amigo, é boa.
Agora você acha que a décima é melhor que a nona?
Não, a décima é melhor que a nona. Agora a ordem é
que você tem falado
décima,
da nona, o tempo todo.
Sim, a nona tá em segundo lugar agora, cara. É. A décima levou.
Pra mim, a qualidade da temporada tá intimamente ligada com a companion. E Bill arrasa. Pra mim, ela é nível dona. Inclusive, elas têm muito em comum. Passam só uma temporada, são brother do doutor, vão embora um pouco dele se regenerar. E embora a dona tenha tido um final melhor, mas superar o Dr. Dona já é pedir demais. É verdade, tem semelhanças, né?
É, todas as companions acabam que fazem paralelos a outras companions. Tirando a Susan. Todos eles lembram, tirando a Susan, o Ian e a Bárbara, óbvio, né? Todos eles acabam ecoando uns aos outros ao longo do tempo, porque nada é 100% original, né? Tudo é inspirado em si mesmo.
Com certeza.
Sim.
Fiquei feliz com o final da Bill. Não gosto muito de finais mágicos, mas a Bill merece um final feliz. Sim. Ela se fudeu feio e a solução pra isso não caiu do céu, nem saiu da Sonic Screwdriver. Ela já estava lá no primeiro episódio.
Sim.
Só senti falta de algumas pistas subliminares ao longo da temporada. Não um grande mistério, mas ganchos sutis, como por exemplo, Bill se assustando com uma lágrima por um segundo, aquela coisa casual que você ignora, por exemplo.
Então, mas isso foi bom não rolar, sabe? Porque o Moffat tinha mania de fazer isso. É, então, por exemplo, quando era a Fenda aparecia em qualquer fatia de bolo, né, cara?
Ou quando a Amy tava grávida e sempre aparecia... A gente Covária. Não sabia que ela tava grávida, mas a Covária aparecia todos os episódios.
Então, eu acho que isso, assim, é maneiro, mas o Moffat fez demais. Ele fez isso com a Amy, ele fez isso com a Amy de novo. ele usou isso já. E ele usou bem, foi legal, mas usa outra coisa, o não... Lembra que a gente falou da trilha sonora no podcast passado, que a trilha sonora é muito importante, mas a falta de trilha sonora também é muito importante? É tipo isso, esses elementinhos são muito importantes, eles constroem um bom arco, com certeza, mas a falta deles também constrói, porque aí você pega completamente de surpresa. Sabe por quê? A gente não lembrava de Heather... Ninguém tava falando de Heather.
Não.
A atriz não tweetava nada sobre Doctor Who, não tinha foto nenhuma dela em nada, e do nada a gente foi pego de surpresa. Pá! A gente reclamou que a BBC não tava dando surpresa pra gente, olha aí, deu.
É verdade, é verdade.
Não foi, mas foi uma surpresa, cara.
E foi uma surpresa legal, sim, agradável, sim, bonitinha.
Coração,
é verdade. Embora eu não goste da Clara, acho que seria ótimo um spin-off com Clara, Mi, Heather e Bill, chamado Lésbicas Imortais pelo Espaço, com participação especial de Vastrigene. Já sinto falta dela. Que saudade da minha ex.
Peraí, quem? A Bill, ou a Heather ou a Jenny?
Olha, não sei.
Ou todas?
Não sei também, fiquei confusa.
Justo, tudo
mas
bem.
Tá tudo junto. Seria legal mesmo esse spin-off.
Ah, seria legal, porque, de novo, Titan tá aí pra isso, né? A gente
Meu,
tem o Ghost, né? Ali o personagem.
É, do especial de
o personagem
Natal.
Do Goku. Especial de Natal.
Goku canadense.
Ele tem um quadrinho só dele que chama Adventures of Ghost. Doctor Who The
Ghost,
Adventure of Ghost.
Tá saindo,
é super legal. E seria legal a Titan ela começar a investir nisso, porque assim, uhum. Não adianta. Ele vai ter uma hora que a fonte dele vai esgotar e o arco dele vai acabar. Podiam começar a fazer histórias da Heather com a Bill.
Eu acho.
Ou da Mi com a Clara.
É.
Mas Bill e Heather, legal.
Sim.
Vai estar a Jenny, legal.
Que todo personagem que passou por Doctor Who, a Jenny, filha do Sim. doutor, vai imagina, aparecer,
imagina
inclusive,
um quadrinho da
né?
Unity.
Meu,
quadrinho da Unity.
Maravilhoso,
ali,
maravilhoso.
A gente tem série de áudio da Unity. Um
tem a Kate, tem as Osgoods.
As Osgoods. Imagina um quadrinho Osgoods.
Puta, ia ser lindo.
Ia ser muito bom, né?
Sabe, quando comecei a ver Doctor Who, tinha acabado de sair o especial de Natal. Então o Capaldi é o primeiro doutor que eu estou acompanhando, ao invés de maratonar. Ou seja, é a minha primeira despedida do doutor em tempo real e a segunda despedida de Companion. Mas a primeira não conto porque dei graças a Deus. Mesmo depois de 3 temporadas, já estar acostumada com a espera, tudo que eu quero agora é uma tarde. Me sinto como a Bill agora, no fundo da nave, maratonando o Doctor Who e esperando por mais.
Olha aí.
Vamos esperar pelo doutor no especial de Natal, conhecendo seu fantasma do Natal passado e esperar ansiosamente que Suzy volte.
Sim,
também.
Sim, Carolyn Ford, você tá jovem, tá bonita, vem logo.
E que eles consigam segurar esse spoiler até o Natal. Enfim, ninguém mandou vocês pedirem pra mandar textão. Pedimos sim. E lemos com maior orgulho.
Ai, que meio maneiro.
Valeu, Erika, adorei.
Realmente, Erika, isso você falou, você deu ideias ótimas.
Deu ideias.
Esse spin-off é maravilhoso.
É legal, sim, gente. Cara, até porque, sabe, eu li uma coisa no Twitter esses dias, é que Doctor Who merece um spin-off melhor que Class. Não que Class não tenha sido bom.
É, mas não foi nenhum Torchwood.
Mas sabe, tipo, podia fazer, faz vários, né?
E de novo, não precisa ser em tela. Vários. Faz um quadrinho, faz
claro. Pega o Osgo da Ingrid Oliver, cara.
É verdade.
Ia ser super bacana.
A Kate também. Não é como se elas fazendo muita coisa, elas estão gravando pra Big Finish.
É, então, pega atores.
Elas estão fazendo os spin-offs da Big Finish.
É, então, mas pega atores que estão disponíveis, sei lá, sabe? Eu acho importante.
É.
E agora vamos aí pro nosso próximo e-mail, que eu já perdi a conta, né?
Não, esse é o quinto.
Acho que é o quinto e-mail, exatamente.
É o quinto e-mail.
Olá, Thaís e Fred, meu nome é João Paulo Ranqui, tenho 26 anos e sou de BH, Minas Gerais, na terrinha, né?
Eu não sei,
né?
Se a pronúncia é essa, né? Espero que a gente não esteja matando o nome do cara,
verdade,
né?
É verdade, pode ser.
Hank?
Ranqui? Não Ranqui, sei.
Ranqui é legal.
Ranqui-pin.
Ranqui-pin, é.
Ah, conheci o DWBRcast pela participação de vocês no Bolsa Nerd.
Ah, sim, tem quanto tempo isso?
Maravilhoso.
Tem 6 meses?
Não, faz menos, foi esse ano que a gente gravou com eles.
6 meses, foi no começo do ano.
Meu Deus, já é verdade, né? Olha.
A gente tá no mês 7 já.
E desde então passei a acompanhá-los. Acertei no timing e consegui acompanhar toda a 10ª temporada ouvindo o review de vocês. O podcast é ótimo, sempre fazem comentários bem pertinentes e nos indicam referências que às vezes deixamos passar. Eu mesmo não vi muita coisa da série clássica ainda, apenas algumas temporadas do Terceiro Doutor e do filme de 96, então muita coisa passa batida às vezes.
É, sim, enfim, é legal, né, a gente ter ele vindo aí do Bolsa Nerd. Eu cheguei a falar com o João Paulo no grupo do Terra Zero, né, o Bolsa Nerd, pra quem não sabe, ele é um podcast spin-off do podcast do Terra Zero, né,
site do
Terra
site, Zero, né, então,
do Quando Que Pode, né,
com, é um spin-off com foco na DC, né, nos quadrinhos da DC.
Hoje em dia já foi época, né, quando pode era só de um lado, hoje em dia ele faz review de tudo.
Sim.
E o Bolsa Nerd, ele é essa iniciativa da Débora, da Érica, dessa galera dali, que tá fazendo um podcast pra garotas, feito por garotas, né? Eventualmente tem um cara ou outro, né?
Agradecemos, inclusive, mais uma vez, por terem nos convidado pra participar.
Sim, a gente foi falar sobre, especialmente, Doctor Who, olha só.
Olha aí!
Mas a gente também já teve convites aí pra outros, quem sabe a gente não aparece lá de novo.
Com
mas
certeza.
É muito legal a gente ver que a gente veio... Agora a gente tem um ouvinte... Que é ouvinte de um outro podcast tão legal. De novo, eu como ouvinte de podcasts acho muito legal a gente ter meio que esse hub, essa quase que essa família sendo indireta, sendo criada.
É muito bacana.
É como se todos fossem os parentes.
Olha aí, somos todos irmãos. Muito bem, acaba também que ouvindo um podcast, eu posso debater, entre muitas aspas, o episódio, pois apesar de conhecer pessoas que assistem a série, elas geralmente não estão em dia com ela. Ah. E aí não rola aquele bate-papo depois de ver o episódio.
Sim.
Agora, com o fim da temporada, vou pegar alguns episódios antigos pra ouvir. Já ouvi o do Mestre, que é excelente, diga-se de passagem.
E foi ótimo gravar, inclusive.
Sim, e o Fred já me recomendou de ouvir do Cyberman lá no Facebook. Tá na fila.
Sim. Sabe um outro pra botar na fila, cara? Partiu Gallifrey. Eu adoro esse
podcast.
A gente fez só sobre Gallifrey e sobre Senhores do Tempo.
É maravilhoso.
É muito legal. É bem no molde do Mestre do Cyberman, que é bem
docezão. É
docezão,
exatamente. Por fim, adorei o finale da 10ª temporada. Estou meio triste pelas saídas do Nadol e da Bill. Foram personagens incríveis durante toda a temporada, mas gostei do desfecho que ambos tiveram.
Sim.
Fiquei meio decepcionado por não vermos a regeneração do Mestre na Missy.
Talvez tenha sido proposital. Lembra da abertura do Júlio? Que o Júlio é aquele nosso amigo que ele participou essa temporada e ele fez uma participação indireta, né, no último podcast. Ele gravou só a abertura e só a nota dele, porque ele teve que viajar, enfim. É, mas eu queria que ele participasse de qualquer forma. E ele falou, a abertura dele foi não ter mostrado a regeneração do Mestre na Missy foi uma jogada de Mestre.
Né?
De repente, até pra poder justificar que tem coisa no meio, pra gente poder ficar com essa pulga atrás da orelha do será que ele vai direto?
A graça do Mestre é não saber muito bem qual a progressão.
A gente nunca vê direto. A gente viu ali com o Yana e com o John 5, evidentemente, mas normalmente a gente não vê. A gente viu o Caveirinha roubando o corpo do M também, enfim.
Mas... Pois é. Mas como vocês mesmos ressaltaram no episódio, isso deixa uma ponta solta para que exista uma outra regeneração entre o John Cena e a Michelle Gomez.
Viu?
Que é possível também.
É teoria também. Mas eu acho legal que não tenha, que seja mesmo direto um pro
que
outro.
Que tem que deixar meio... Não, eu acho legal deixar meio que no mistério, sabe?
Sim, é. Não, então, eu acho legal ser de um pro outro mesmo, só para continuar tendo esse trend de que o Mestre, matou o Mestre. Porra, que pena, é só mais uma segunda-feira, entendeu?
Pois
ele vai dar um jeito de
pois
voltar.
É. Falando do Mestre, eu não me lembrava do John Cena ter uma interpretação tão visceral assim antes. Me lembro do Mestre dele como bom, cara, muito excêntrico e meio doido até. Mas nesses episódios ele está muito pesado e eu adorei ver o contraste dele com a Miss, pois o doutor finalmente conseguiu trazê-la de volta para o caminho do bem. Uhum. É só uma pena que ele não ficou sabendo que no fim ela ficaria do lado dele. É, isso apareceu já.
Várias pessoas falaram
isso.
Vocês acabaram de ouvir a outra pessoa.
Exatamente.
Falou. Mas é que a gente falou, quem sabe o olhar não disse mais do que palavras.
É verdade. Sobre a despedida da Bill, eu meio que discordo do que foi dito no programa.
Olha aí.
Foi eu que falei, inclusive. Sobre ela ter largado o doutor morto. Você na tarde, foda, porque ela mesmo disse que nunca vai acreditar que ele está realmente morto. Ela está bem triste, sim. Mas vejo também pelo lado dela. Ela já não tem mais nada além de sair pelo universo ao lado da mulher que ama. Claro, ela pode voltar pra vida pacata de fritar batatas na universidade. Mas qual a graça disso depois de tudo que se vive ao lado do doutor?
Sim, não foi só você só limpando a sua barra, Edrone? A Débora também falou isso.
É verdade.
Falou, mas já foi embora com o crush e deixou o cara de lado?
É porque a gente tem muito essa coisa de... Ai, nossa, mas a Companion não pode sair do lado do doutor. Porque... E a Bill foi uma Companion que expressou muita gratidão de estar do lado dele.
É,
né?
Tem que lembrar que ela não abandonou. Quer dizer, ela foi embora com a Heather, sim, fato.
Só que ela morreu.
Mas
né?
Ela tava ali, ela não morreu. Você é uma descrente.
Não, peraí.
Peraí. Mulher de pouca fé.
Não, a verdade é que o corpinho da Bill.
Tá bom.
Ele morreu!
Mas agora ela é um corpo astral, cara.
Então, ela pode recombinar os átomos.
Sim, sim.
Não,
tudo bem, o ponto
não
é esse. O ponto
não,
é.
O ponto também é que agora...
Bota pra fora. Respira, cara.
Depois de uma reflexão, hoje já é quinta-feira, a gente tem tempo pra parar.
Sim,
pra pensar.
Agora já esfriou um pouco a cabeça.
O lance é o seguinte. O que me passou pela cabeça na hora foi o seguinte.
Tá.
Eu fiquei com o doutor por um tempão. A gente não sabe quanto tempo, mas... Rolou um relacionamento de amizade muito forte entre os dois.
Não.
Aí aparece a Heather, que era só um crush. Gente, era um crush.
Poxa, crush.
Entendeu? Por exemplo, existem relacionamentos em Doctor Who que são muito mais fortes do que um crush.
Ah, peraí, calma
no
aí.
No caso não da é Bill um com a Heather, elas se conheciam meio que brevemente.
Mas é diferente.
Você tá entendendo? Peraí, deixa eu só terminar
só
meu ponto.
Não foi só chegar ali...
Ah, deixa eu falar, vai. Não. Tipo, de verdade, tem muita gente, e eu inclusa, que chegou e falou, pera, então você tá deixando o doutor só por causa de uma mulher?
Não, mas não é isso, cara. Porque assim, tudo bem.
Sabe?
É, sabe aquele lance que...
Foi
o que
bonitinho.
Importa, o que importa
eu não acho
é a qualidade,
não...
Não a quantidade.
Eu não acho que não foi bonitinho. Não, foi! Claro, claro. Eu gostei do final dela.
Ponto, eu entendo o seu ponto.
Mas por outro lado, é tipo, caralho, você tá deixando o doutor aí jogado.
Não é
pra regenerar, pra fugir com a mina que você viu duas vezes na vida,
calma
velho.
Aí, pera, calma aí. Não é assim. Ela já se paquerar. Olha, vou usar um termo aí.
Paquerar.
Um termo que vai dizer muito da nossa cidade.
Elas flertavam?
Ela, não, flertar é zoeira também, né, porra. Ela tava de paquera uma com a outra.
De
já.
Paquerinha.
Ah, qual é, cara? Eu não tenho 15 anos, cacete. É assim que eu aprendi a falar quando eu fazia isso há muito, muito tempo atrás.
Paquerinha.
Eu fiz isso com você.
Paquerinha.
Eu paquerei você.
Paquerinha.
Eu não tive um crush em você. Enfim. elas estavam já de olhares, de paquera, já estavam flertando uma com a outra há um tempo. E outra, ela, quando a Heather virou ali o ser poça, né? Aquela, o ser cósmico bizarro.
A
mulher
gasolina,
a pilota.
A mulher gasolina!
Quando ela virou ali o piloto, ela e a Bill meio que começaram a ter um link, um lance. Não é uma simbiose, não é isso que eu estou falando, mas é quase que uma simbiose.
Não, elas se ligaram mais.
Elas se conectaram. Uhum. Então existe, é profundo esse sentimento, sim.
Eu não estou falando
e
que
sobre,
não é.
Tudo bem. E sobre deixar o doutor, você falou, largou ali. Pensa que o doutor estava literalmente jogado num campo de uma batalha que tinha estourado. Ele estava ali, ele ia morrer ali.
Morto.
Sabe
e ela não
fez?
Sabe, né?
Ela, não.
Que ele regenera.
Por mais que... Vamos supor que ela sabe, ele já contou, ela só não viu. Mas tudo bem, vamos supor que ela não sabe que ela seja completa,
ele não conseguiu
completamente
falar,
alheia
né?
A isso. Aí ele falou por
alto.
Por
cima,
assim.
É.
Que ele fala, ele era uma, que ele conta do mestre, né? Enfim.
É,
ele pode ter contado nesse espaço que a gente não viu entre os episódios.
Tá
o ponto
bom.
É esse. Vamos supor que ela esteja completamente alheia a isso.
Tá.
Ela levou ele pro local mais seguro dele. É tipo você pegar...
Pra casa, né?
Ela levou ele pra casa, exatamente. Que lugar é mais aconchegante, mais seguro, mais neutro?
Eu vou além. Ela levou ele pra casa dele com a mulher dele.
Exatamente. É, que é
The
a casa
Doctor's
dele.
Wife.
Então, você tá entendendo? Então, assim, eu não acho que tenha sido completamente... jogado o jeito que ela foi, não. Eu curti, de verdade. Eu queria que a Bill ficasse? Queria.
Não, eu curti, mas no primeiro momento é tipo, não!
Ah, sim. Mas é tudo em Doctor
Who. Abandona!
Quando tem essas rupturas em Doctor Who, a gente fica assim mesmo. Mas eu entendo o seu ponto, eu acho legal, eu respeito, mas eu não acho que tá sendo
tão... Não, eu respeito vocês também, tanto o seu do João Paulo, que sim, pensam igual.
Não acho que o amor dela seja tão fugaz assim como você tá vendo, mas entendo você achar, com certeza.
E por fim, o final. E que final! Ver ali um Flash com todas as companhias da série moderna chamando pelo doutor. E o Capaldi com os trejeitos dos seus anteriores foi incrível. Faltou só ele mandar o saltuoso Fantastic!
Várias pessoas falaram isso.
Claro! Né? Com aquele sorriso de orelha. Orelha que só o Eccleston fazia.
Sabe uma coisa que ninguém falou? Todo mundo falou, todos os companheiros da série moderna apareceram. O Rory foi deixado
no
escanteio bonito, né,
ninguém,
cara?
Ninguém sabe, ninguém viu, mano.
Ninguém lembra do Rory.
Não,
ninguém...
e apareceu a Jenny Avastri e não apareceu o Rory.
E não apareceu o Strax, cara.
Pois é.
Não apareceu o Craig, que era tipo um
dos amigos do doutor. Que o Craig não era companheiro.
Não, mas o Craig não era realmente, ele não era companheiro. Ele era o amigo do doutor.
Caraca.
Não apareceu o Mickey.
Não.
Deixou uma
quem
galera.
Quem é Mickey?
Mickey, cara. Não, vacila, ele é muito importante, cara. Ele foi companheiro do 9 também. Não apareceu aquele personagem filho da puta lá que o 9 manda embora.
O Adam.
Não apareceu. Por que será que não apareceu o Adam?
Também não sei.
O Adam, eu entendo não aparecer. Se aparecesse todo mundo da série, menos o Edric, eu entenderia não aparecer.
Não é verdade?
Mas o Rory, coitado.
Peraí, apareceu o Jack Harkness?
Apareceu. Ele grita, né? Ele correndo atrás da parte.
Muito bem, vamos lá. Estou curioso para saber como vai ser a regeneração do Capaldi. Principalmente para saber o que ele vai rever com o primeiro doutor.
Já tá vendo.
Que talvez o faça aceitar a regeneração e continuar o ciclo. Aliás, foi só impressão minha ou a mão direita do Capaldi já regenerou depois que ele deu aqueles socos no gelo? Cara, eu tô começando a achar que é isso mesmo, tô louca. Quero ver de novo.
Eu acho que a mão não, porque ainda é uma mão meio engilhada, igual a do Capaldi e tal. Eu acho, a minha teoria se mantém, partes dele já estão regeneradas sim, porque ele tava mancando.
Ah, que foi o que o Bárbaro falou também, né?
Na verdade foi uma teoria que o pessoal que escuta o podcast sabe que...
Vocês têm uma relação simbiótica, né?
Faz isso, sabe? Ele é o Nardô aqui do podcast, né?
É verdade.
A gente teve essa teoria meio que ali na hora, né, cara? Tipo, eu pensei um pedaço, ele pensou outro.
Mas faz sentido, né, cara?
Então, porque eu vi ele mancando, eu falei, caralho, será que essa perna já tá regenerada? E o Bárbaro falou, realmente, pode estar maior ou menor, né?
Meu, ele já tá num estágio da regeneração muito avançado.
Sim.
Na real, se ele não tivesse segurando, ele já tinha regenerado.
Sim, sim. É porque ele tá...
Então é possível, né?
Aquilo que a gente falou de quando a pessoa tá segurando a dor, né, cara?
É.
Ela tá latente ali, ele tá... Caralho, não. Tipo, vou vomitar. Não, mas segura.
É.
Eu ia falar cagar, mas é melhor falar vomitar que é menos feio, né? Mas é exatamente isso, cara.
Eu também acho. Eu acho que é possível. E acho que, às vezes... A gente até chegou a comentar isso em algum momento... Mas da regeneração não ocorrer no final do episódio de Natal, mas sim no meio.
Ah, então, eu achava isso antes de ver
agora
o primeiro
não.
Doutor. Agora eu acho que vai ser o closure,
né?
Das primeiras encarnações de cada ciclo,
de
entendeu?
Ciclo, é.
Por isso que eu acho que... Ah, não, se...
É verdade,
você
tem toda
a
razão.
Se a gente visse ele regenerando na 13ª ou no 13º, e a gente visse o primeiro regenerando no segundo, com algum outro ator fazendo
isso, seria muito legal, porque a gente meio que perdeu nessa cena aí, tá só em recon, né?
O instante exato da
dois
cena...
Dois segundos de cena,
tem,
né?
Mas o episódio é todo, falta pedaços, assim.
É...
Tem partes que tem cena, tem partes que não tem. Aí tem partes que tem, partes que não tem. A parte que regenera, a gente tem numa qualidade
bem
horrível.
Ruim, bem ruim.
E aí o primeiro do
e
segundo,
a gente tem que lembrar que já tem um ator também que fez o segundo em Adventure Spans and Time.
Só,
né?
É o cara que fez o doutor do... Não o doutor, mas o cientista do Sleep No More.
Aquele episódio ótimo!
Aquele episódio horrível, né, cara? Mas eu apoio eles usarem ninguém menos que o filho do Patrick Troughton, né, cara? David Troughton.
Sim, que fez o episódio Midnight,
sim,
inclusive.
Sim, já fez outras coisas no Doctor Who, Curse of Peladon tem ele também.
É verdade.
Sim, e ele é a cara do pai dele. Isso é muito...
Nossa,
legal.
Ele é bem parecido, tal qual o Sean...
Voz.
É igual o John Pertwee.
Porra, bota eles dois fazendo logo,
cara. Faz logo the Four Doctors. É. 1, 2, 3 e 12.
The Five. Ele bota... Porque o Five de verdade...
Bota o bonecão. Tem.
Não, é. Bota o bonecão do
Magrinho.
O bonecão do Eccleston. O bonecão de cera do Eccleston, cara.
E é isso aí. Ele termina com parabéns, obrigado pelos ótimos episódios. Um grande abraço. Um abraço pra você, João Paulo.
Volte sempre, de novo. O podcast não para, o da BRCast não para. Seja aqui semana que vem, você é um cara.
Ainda mais ele que é fã de quadrinhos, né?
Você que é o cara que tá no grupo ali do Terra Zero, ali do Bolsa Nerd, pô. Volte semana que vem, porque a gente vai estar falando aí dos quadrinhos.
Vamos estar falando. Ah,
eu já vou adiantar. Eu tinha falado que você pode votar, mas eu estou encerrando a votação agora enquanto nós estamos gravando.
Caceta, como assim?
Porque não.
Que loucura!
Não dá pra passar, entendeu?
O chefe tá maluco.
Não, é que não dá pra passar porque o Eccleston, ele já tá ganhando disparado, cara. Tá. Ele agora há pouco, ele tá. A diferença é assim, os votos pra ele estão em 90, um exemplo, e os outros estão em 40 ou 50, entendeu?
Caraca.
Tá muito disparado. Então, ó, semana que vem, deixa anotar na sua agenda. Nós vamos fazer o review da primeira minissérie de quadrinhos do nome doutor aí do Eccleston, pra vocês estão com saudade dele. Então, por favor, cara, se você é que semana que vem você for um fã de quadrinhos, estamos esperando você e o seu e-mail semana que vem também.
Próximo e-mail de Rodrigo Comarim.
Comarim. Também reincidente, hein?
Reincidente.
Eu lembro.
Fred Thaís, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Comarim. Estou com 30 anos. Entre parênteses, Deus amado em letras garrafais. Amigo, eu sou mais velha que você.
Eu sou ligeiramente mais novo que você. Você tá tipo no meio.
Exatamente. E fiquei maluco com essa temporada. E eu quis pegar o último e-mail que eu enviei pra continuar um assunto de lá. Mas que cara de pau. E antes de mais nada, sim, meu último e-mail é de quase 3 anos atrás.
Olha aí,
vou te falar uma coisa, eu me lembro desse e-mail ainda.
E olha que legal.
Que ele mandou a arte dele, né?
Sim, sim. E ele mandou essa arte dele, o e-mail dele, no nosso podcast sobre Galifrey, que eu recomendei agora.
É verdade! Vai estar lá. Mas não abandonei o cast. Continuo ouvindo regularmente e conversando com vocês dentro da minha cabeça.
Muito bom.
O problema é sempre a vida, o universo e tudo mais. A gente entende, sabe. Rodrigo.
A gente que tem...
Tamo junto nesse barco chamado Vida Real, que tem que trabalhar.
Chamado Vida Adulta, que tem que bater cartão, né, cara?
É terrível.
A gente tem o trabalho em casa, tipo, com o WRCast, ainda tem o trabalho...
Trabalho daqueles que pagam dinheiro e tudo.
Aqueles que dão dinheiro de verdade, porque eu volto Brasil.
Olha que bonitinha essa parte. Eu me caso e me mudo para uma casa nova com minha noiva no final de setembro. Então imagina como está minha vida nesse momento. Aliás, mandem um beijo nos corações aí pra mim, Rodrigo, e pra ela, Bárbara, que também é fã de Dr. Who.
Beijo,
o casal
Bárbara.
Rubio!
Muito bom, beijo, Bárbara. Beijo na futura família. Nós já passamos por isso.
Já passamos
engraçado
por isso.
Engraçado, você falou que você mandou um e-mail pra gente há mais ou menos uns 3 anos atrás.
Que foi quando a gente estava se mudando junto.
A gente se mudou, né, cara?
É verdade.
E assim, eu vou te falar, sabemos o que você está passando, que é uma loucura. Ainda mais
é um inferno, boa sorte.
Tipo, que ela tem que mover, não, mas é um inferno legal pra caralho. Eu não chamo de inferno, eu chamo de padecer no paraíso.
É verdade.
Porque, cara, é uma doideira. Ainda mais se você estiver mobiliando, que nem a gente que mobiliou do zero.
Comprar uma cama confortável é muito importante.
Sim, ó, cama. Você não precisa de mais nada. Você precisa de cama, sofá e TV bom. Geladeira também, né? Porque você não quer comida podre.
Não, geladeira e fogão é fundamental.
É, sim.
A gente ficou sem micro-ondas por um tempão.
Eu viveria sem micro-ondas,
né?
Eu não gosto de micro-ondas.
É, armário também é importante.
Ah, sim, porque você não pode...
Pra guardar as roupas.
Olha, em setembro ele já deve estar fazendo isso. Talvez ele tá dando dica aí pra
quem... É verdade, é verdade.
Mas porque tá ouvindo aí...
Se precisar de dica, manda e-mail, a gente responde também, né?
Caralho, eu...
Não ao vivo, não ao vivo.
Consultoria de mudança, né?
Consultoria para jovens casais rubians.
É.
Mas vamos lá. Depois de 3 anos sem escrever, estou mandando e-mail por 4 motivos. O primeiro motivo, o pedido de mandem cartinhas.
Sim, Xuxa, o momento Xuxa Moreno.
Como alguém que está ouvindo o cast desde 2014, tem a obrigação de mandar a mim.
Isso prova que ele é das antigas, cara.
Super.
Ele só não pegou o primeiro momento
da BRCast. Sobre o final da temporada, e da Bill, e da Missy, e do Master, e do Putz. Como dói escrever isso? Do Capaldi, todos
Sim,
choram.
Dói muito. E do fim dos nossos corações também, né? Que
é
todos
mesmo?
Foram criaçados.
Nossa, totalmente. Vi esse último episódio e achei, e acho que desde a hora que o doutor disse pra Cyber Bill que ele ia consertá-la, eu comecei a chorar. Depois disso foi ladeira abaixo, e cada cena, discurso, declaração, separação, morte e gritos de Doctor de cada Companion simplesmente foram chutando o cachorro morto aqui.
É verdade, chutando o K9 morto, né?
Praticamente.
Que também não apareceu.
Caraca,
falando, e ele tinha
verdade.
Aparecido na série moderna.
Pô, Romana, Ace,
não,
tá louco.
Na série moderna, o
K9
apareceu.
Verdade,
não apareceu ele
verdade.
Falando. Achei vacilo.
Achei
homofobia.
Caraca. Alguns comentários que acho pertinentes. Um.
Vai.
O mestre do John Sim é muito cruel. A hora que ele zoa a Bill e ela diz que não está chateada, mas na verdade tava toda cagada, coitada.
Tava mesmo, vacilo. É porque ali ele mostra, foi o que a gente comentou na semana
a
passada,
frieza,
né?
A frieza, né, velho?
O quão É porque eu acho que existe uma diferença entre ser mal e ser ruim, né, cara? Ali ele mostra o quão ruim ele é, o quão é rotten, né, cara? Ele é destruído por dentro, né?
Ele é pior que um Cyberman.
Sim.
Eu já tava achando a Pearl Mac demais nas transições entre Bill e Cyber Bill enquanto ela gritava com o doutor. A Tala Lay tira de letra essas cenas.
Sim.
Mas quando a gente vê ela chorando pelo que o mestre tá falando, pô, é de cortar o coração. E realmente, né, a cena corta e aparece a Bill sem a... Não, aparece ela sem...
Ah, ela Bill, não é ela.
Ela Bill, e ela tá chorando.
Sim.
Né? É,
então, mas aí tem também a cena que escorre o óleozinho ali do olho.
É triste, cara.
Sim.
A hora que a Bill diz pro doutor se ele lembrava que ela curtia garotas e pessoas mais jovens, tenho três teorias / explicações.
Manda ver.
Um, aquela frase soou como um remember me, mesmo que agora eu seja só um Cyberman sem sentimentos. Tipo, okay, não esquece quem eu sou, mesmo que eu não seja mais a mesma. E eu acho isso uma mensagem muito bonita.
É uma validação, né? Eu acho que a gente falou semana passada, né? Eu acho que a Débora tava conversando com a gente. A Débora, pra quem não lembra, é aquela amiga nossa que gravou semana passada, que fez a arte super legal.
Maravilhosa.
Da Bill Cyberman, falando do I Understand. Que ela tinha realmente falado o lance sobre validação, né? Só quando você é uma pessoa LGBTQ+, e agora eu descobri que tem que ter esse plus.
Tem plus.
Você precisa dessa validação porque a sociedade não te dá, né, cara? E se ela foi negada de tudo que ela é, não só da sexualidade ou da aparência, mas de tudo,
tudo
literalmente.
Tudo, a humanidade.
Ela precisa de alguém que esteja falando, sim, eu sei, eu tô ligado, eu respeito e eu apoio.
Eu ainda te vejo como aquela pessoa, exato, e não alguém, exato, destruído.
Exato.
Né? Dois. Também acho que é um eu te amo subentendido, tipo, eu podia estar por aí indo atrás do que me interessa, mas estou aqui do seu lado, eu escolhi estar do seu lado. Tipo, olha, eu gosto de garotas da minha idade, mas você é um velho e homem, e ainda assim eu escolhi viajar com você, né?
É legal isso.
Pode ser também.
Sim.
E três, pode ser uma dica pro espectador, tipo, eu curto garotas e um pouco mais jovens, volta assim da próxima vez, viu?
Hint, hint.
Que também...
Que a gente falou semana passada.
Esse episódio está permeado.
Gente,
ele está entupido. Ele está transbordante.
Ele está ali vazando.
De referências sobre o doutor ser uma mulher.
Virar uma mulher.
Tá ridículo, assim. Tá muito. Tá demais. Tá demais.
Tá, não, mas é bom tá demais, sabe? Porque eu tiro isso muito por mim. Porque sempre que a gente posta alguma coisa sobre... Por exemplo... É, teve aí o Dia do Orgulho LGBTQ+,
uhum,
né, que foi do mês do Orgulho LGBTQ+.
É, o junho é o mês do Orgulho LGBT, né?
É, o que acontece é o seguinte, a gente sempre posta alguma coisa sobre porque a gente acha importante, cara. Eu acho importantíssimo a gente ter essa validação também. É legal mostrar pra todo mundo que a série que a gente tanto ama é inclusiva pra caralho.
Ah, esse ponto, sim.
É, justamente.
Sempre e foi, sempre
horas,
será.
É sempre assim, pra ser uma noção. Eu tô chutando números a esmo aqui, não são exatamente esses números. Mas, sei lá, todo dia a gente tem 10 likes a mais no Facebook. 10 likes, 10 likes, 10 likes. Aí quando a gente faz uma postagem dessa, a gente perde 100 likes e ganha 50. Pra mim, isso é profit.
Melhor é o 50
eu tirei.
Que são a favor,
eu,
né?
Eu, entre aspas, perdi gente quadrada, que não respeita o outro.
As pessoas, mas... elas realmente não ofendem umas às outras.
É, então, eu não faço questão, não é que assim, eu não tenho que fazer questão de ninguém ou
de porra nenhuma,
questão,
é.
Mas assim, eu não quero que tenha um monte de gente fã do nosso trabalho,
nossa...
chegando e falando merda, entendeu? Chegando e falando que Doctor Who não é assim, que não tem que ter,
nossa,
isso.
Nossa, gente,
que
série que vocês estão vendo,
viado,
né?
Não sei o quê, e sapatão, não sei o quê, xingando. Isso não existe, cara.
A gente não tolera esse tipo de coisa.
Justamente, então, eu acho que isso que ele tá falando, é, que ele falou, ah, isso é uma dica e tal, e falou que tá transbordando. Tem que transbordar mesmo, assim, não é questão de levantar bandeira e tal, porque é importante de verdade, cara.
E eu lembro que quando a gente assistiu esse episódio, né, que a Bill beijou a Heather, e eu gritei, vai ter beijo lésbico sim, vai ter beijo lésbico pra caralho, e gente, não foi o primeiro... Uhum. Não vai ser o último. Vai ter, vai tá tendo, vai tá rolando. E Doctor Who é isso,
tem,
cara.
De novo, tem que rolar mesmo. É legal rolar porque... Sabe pra quê? Pra ter um momento em que isso não for mais um negócio que espante ninguém, entendeu?
É,
seja,
é natural, né, cara?
Eu torço por um dia que a gente pare de falar, ah, isso é um beijo hétero, isso é um beijo lésbico.
Não, é um beijo.
É um beijo,
é
fim,
um beijo.
Exatamente.
É, pô. Ele falou que a terceira alternativa era brincadeira, mas as outras duas acho plausíveis. Eu acho as três plausíveis.
Não, eu realmente acho que isso é uma dica pra audiência, assim.
Com certeza. Muito bem, a Michelle Gomes é do caramba, não? Sério, na hora do discurso do doutor, ela tentando segurar o choro e a vontade de ficar com o doutor foi muito bom. E eu também acho que falou alguma coisa naquela segurada de mão.
Viu, o pessoal tá falando que ela pode ter passado alguma energia de mineração ali, ou
é um
será
gancho,
que ele
hein?
Não passou alguma coisa pra ela e isso vai fazer ela
eu
voltar?
Eu tinha até falado, se não me engano, que Time Lords tem poderes psíquicos, né?
É, assim, o contact.
É.
Né, que faz o... Mas eu acho que isso rola mais entre ele, tipo, doutor com doutor, mestre com mestre, monge com monge.
Ah, mas o...
Não, deve rolar...
O 11 passou toda a história dele pro Craig.
Na cabeçada. É, talvez, pode ser, pode ser.
Tudo é possível.
Sim.
É isso que eu tô querendo dizer. A despedida do Nardol também foi muito emblemática e não tinha como não chorar. Eu não tenho palavras também, Nardol.
É difícil.
Capaldão, prefiro não comentar pra não ficar triste. Eu realmente não sei qual é o meu doutor favorito, mas o Capaldi na 9ª e na 10ª foi um nível surreal. Vai fazer muita falta. Os discursos, os deliveries, tudo é grandioso. E a morte, entre aspas, dele foi boa demais, mesmo que tenha acabado comigo e com vocês.
Sim, e com todo mundo, cara. Vou te falar, pra não
nossa,
dizer...
Nossa, tá sendo doído demais.
Pra não dizer que eu não vi ninguém falando mal desse finale, eu vi um cara comentando no, na foto do podcast da semana passada, na capa, assim, que finale ruim, que temporada ruim. Mas eu vou te falar, é a única pessoa.
Não,
eu não vi mais
ninguém. É raro.
Realmente, cara, porque... Puta, foi muito bem entregue, cara.
Pois é. Moffat fez um ótimo trabalho juntando as coisas no último episódio. Uhum. Eu nem lembrava da Heather, olha aí.
Olha aí.
Então eu fui pego de surpresa. E acho que as coisas não foram tão corridas como costumavam ser na era Smith. Então vamos agradecer a Deus por isso, né?
Sim.
Vamos agradecer a Moffat, vamos agradecer a BBC, vamos agradecer aos deuses de Gallifrey.
Sim.
Não é verdade?
É verdade.
E Pearl Mac, sério, ela fica no pódio, junto com a Karen Gillan como minhas favoritas.
Olha aí.
Mas acho que o que eu mais gostei foi a interação do tutor protegida entre o doutor e ela. Isso é muito bom, ainda mais vindo de algumas temporadas de companions romanticamente interessadas no doutor. Tá, nem tanto assim, mas vocês entenderam. Olha,
verdade,
eu acho que a era Davis assim, era mais pesado do que a era Moffat nisso, né?
Sim, sim, mas o Moffat, por exemplo, o caso da River, que ela era muito movida pelo
a doutor. A Amy também a tinha Amy, uma quedinha e a Clara do...
Também, com 11 também.
A Clara vitoriana também, ela sim, dá um beijo no doutor.
Mas a Clara com 11 também,
a Clara
né?
Clara também, né? Última coisa, as companions aparecendo. Sério, que saudades. Deu vontade de ver tudo de novo e lembrar cada aventura. Menos Sleep No More, porque a gente curte Doctor Who, mas não somos malucos.
Olha, não, olha aí, Rodrigo. Não é bem assim, cara. Tem gente que gosta. É o que eu sempre falo. É, não é porque eu não gosto que é ruim. Mas nesse caso é. Mas tem gente que gosta, eu respeito.
Apareceu a menina no Twitter sim. defendendo o Sleep No More.
Não
lembro
quem foi, mas um abraço
apareceu.
A você.
Apareceu.
Um dia que a gente
acontece.
For fazer...
Acontece.
Fazer um outro...
É raro. Segundo motivo... tudo isso era só o primeiro motivo.
Entendi,
que ele escreveu.
Mas tudo bem, a gente pediu e-mail grandes.
Segundo motivo, cumprindo promessas. No meu último e-mail, que vocês podem ver aí embaixo, eu mandei um desenho do Capaldi e da Missy, o couple da temporada.
Sim, sim.
Que vamos combinar, foi bem isso mesmo. Ele só acordou quando ele lembrou dela chamando por ele. Aí vocês leram o e-mail e postaram um desenho justamente aí no podcast de Gallifrey.
Sim, no podcast de Gallifrey, que foi o 17, é verdade.
E nesse mesmo podcast, vocês pediram pra eu fazer um desenho de vocês. Fred como McCoy e Thaís como ex. E depois de 3 anos, rufem os tambores, eu consegui fazer. Insira um gif de aleluia.
Cara, eu vou te falar que eu gostei pra cacete.
A gente vai colocar aqui, né?
Não, eu acho que vou colocar aqui. Eu vou colocar de user no Twitter essa
foto. Meu Deus!
Eu gostei muito, cara.
Ele falou assim, ó. Não tá vetorizado nem colorido, mas espero que vocês curtam.
Não,
tá meio rabiscado porque é no grafite, meio que tratado no flash. Sim, existe ainda. E tive algumas dificuldades pra fazer, mas dá um desconto. Foi feito no meio do expediente.
Não, eu curti, cara.
Caraca, pra quem fez no meio do expediente, tá ótimo.
É que eu entendi como que era de propósito ser essa meio sketch, assim, meio tipo esbocinho. Eu curtindo, caralho.
Com certeza. Terceiro motivo. Parabéns! Sim, quero parabenizar o zeloso trabalho que vocês têm com a série e com a periodicidade dos casts, mesmo com a vida, o universo e tudo mais acontecendo. Eu participo regularmente de um podcast também sobre Tokusatsu. Acessem aí o Senpu e ouçam o Senpucast.
E olha aí que coisa bacana.
Atenção!
Fred, por favor, sou ouvindo o Senpucast.
Ah lá!
Caralho, porque
olá.
Uma das minhas paixões...
Tá rolando como... crossover,
sim,
mano.
Uma das minhas paixões aí, além de Doctor Who, são Tokusatsu.
Sim.
É o Kamen Rider? São os Super Sentai? Porque não, cara, eu gosto bastante, eu gosto crescer assistindo Jaspion, assistindo Chainman, assistindo tudo essa porra aí, e quando eu vi que tinha um podcast só pra isso, né, não lembro quanto tempo, mas eu lembro que eu fiz tipo maratonão, eu escutei tudo, né?
Olha lá.
A gente tem, a gente é amigo aí do Rafa Maifer, né, do Mega Hero, Mega Power, também é dessa galera aí do Tokusatsu, e eu curto a beça, é muito louco. Eu tenho, olha como é
a olha vida. A vida
eu
louca.
Eu tenho um ouvinte que é um podcaster num podcast que eu escuto.
Meu Deus, é muito...
É, eu tenho que reouvir agora pra tentar caçar sua voz ali, pra reler esse meio com sua voz, cara.
Com certeza.
Ótimo trabalho também, inclusive.
Ele falou assim, jabá, sei que conciliar tudo é muito mais difícil do que parece. Pois é. Uhum. A gente que é fã agradece bastante, ainda mais por saber que podemos concordar, discordar, opinar, etc.
Sim.
Nada como a liberdade de uma boa conversa de bar pra todo mundo se entender. Sim. Realmente, conversa de bar é o tema do DWBR Cast.
É, e nesse especial tá bem papo de bar
pra
mesmo,
caralho.
Né, cara?
Quarto motivo, jabá.
Ele falou jabá, né?
Ele falou sempre que mas quer deixar um Instagram, porque tem as artes dele.
Ah, sim, vamos deixar linkado aqui.
Instagram.com/Rodrigo_Comarim com N no final.
Ah, olha aí. Só não Comarim, mano.
É, então. É sim, que eu vou falar Comarim e a pessoa não vai conseguir identificar.
Sim, mas a gente vai deixar linkado aqui também pra você me
conhecer. Com certeza vem as artes dele aí, tá bem legal. E é isso. Desculpe pelo e-mail longo, é pra isso mesmo
não,
que a gente
pediu,
tá aqui.
Pediu, tudo bem.
Valeu de novo por todo o trabalho e nos vemos nos especiais de Natal e nos casts que aparecerem no meio do caminho até lá.
Muito
abraço
bem,
nos quatro corações!
Olha aí, muito legal, cara. Muito bom. E parabéns aí pelo Simplecast também, um trabalhão muito legal. E é isso aí, cara. Kamen Rider Amazon, o melhor Kamen Rider.
Porra! Próximo! Tá certo! Olá, Thaís e Fred, eu sou o Telo, tenho 28 anos, sou designer gráfico e moro em São Paulo, SP.
Então, você vê que é um cara foda, porque ele tem o nome de um planeta.
É verdade, né? Telos, né?
Telos, né? Que é um planeta com Cyberman.
Colonizado pelo
Cyberman.
Será
que um dia receberemos o e-mail do mundo?
Será que o Será que o Telo já é um Cyberman? Não,
não
sei.
Não é.
Vamos lá. Sobre esse finale, tô me tremendo até agora. Nós também. Nós também.
Então
tá difícil.
Aqui, cara.
Traz a metralhadora pra trás.
Maravilha. Tá tipo isso mesmo.
Fiquei muito feliz que a garotinha do episódio não era nenhuma build do universo alternativo do passado, do futuro, do mundo do Pete.
Ah, sim, é. Foi bom. Então, às vezes o simples é o melhor.
Não é,
né, cara?
Ela era só uma garota
uma
negra.
É.
Não, nem todos os negros são parentes.
É, nem todos os asiáticos são parentes, nem todos os brancos são parentes.
É verdade,
né,
olha aí que coisa maravilhosa. Mofa realmente aprendeu com os erros e fez bonito nessas duas últimas temporadas.
Sim.
Realmente, gente, isso aí é praticamente...
De novo, é progressão,
ó,
ele tá ali, vai subindo, vai melhorando, foi o que eu falei, ó. Primeira temporada do Capaldi, mais ou menos, a segunda foda pra caralho, a terceira é essa maravilha, cara.
Nossa senhora.
A vida é isso aí, é feita de progressão.
Com certeza. Sobre o cenário do finale, eu vim trazer algumas informações complementares de uma possível referência para a nave gigante.
Uh-huh.
No livro Encontro com Rama, Rendezvous with Rama, uh-huh, o sistema solar é visitado por uma nave alienígena gigantesca e cilíndrica. Ao entrarem na nave, os astronautas se veem dentro de um cilindro gigante com 50 quilômetros de extensão e 16 de diâmetro.
Ou seja, grande pra um cacete, né, cara?
Pelas proporções enormes, tudo no interior da nave é chão, mesmo sendo teto.
Olha
é
aí.
Bem interessante. Vou parar de dar spoilers, mas vale a pena a leitura. Recomendo pra quem curte sci-fi. Já fica a dica aí pra galera,
sim,
né?
Inclusive pra gente também, porque
é,
eu
não
ouvi
conheço.
Falar desse encontro com
também
o Rama,
já ouvi falar.
Eu não sei sobre o que é. E
super
eu,
legal.
Olha como é a cabeça, né? Quando a gente escuta o nome, a gente associa as coisas. Eu pensava que era uma parada meio indiana, Rama, sabe? Tipo,
é.
Rama.
Hare Rama, né?
Então, mas curti, cara. Vou procurar aí pra comprar pra ler, porque eu tô aí meio defasado de leitura de livro mesmo.
Muito então, legal, muito pra... legal. Vou ficando por aqui. Que curtinho. Dizendo que vão sentir muita falta do Capaldi, da Michelle, da Per e do Matt. Mesmo tendo gostado muito da Clara, acho que eles foram um respiro necessário para a série e para a própria escrita do Steven Moffat.
Sim, teve a mudança. A gente viu, ele viu, todo mundo viu.
Todo mundo
viu. Tá aqui na cara.
Com certeza.
Sim.
Obrigado a vocês e seus companions pelo trabalho maravilhoso e divertidíssimo que anima minhas manhãs de segunda. Então ele ouve realmente,
isso
provavelmente
é tão bom,
indo pro trabalho.
Sim, saber que eu estou ajudando alguém a passar por esse dia sombrio que são segundas-feiras.
Não é verdade?
Né,
beijos. PS. Esse é o PS maravilhoso.
Puta, eu vou te falar, cara.
Calma, deixa eu ler.
Sim.
Deixa eu ler.
Pô, bora ver.
Sei que vocês são fãs de Drag Race, então me permitam fazer jabá no meu podcast. É o The Library is Open. E além de cobrirmos as temporadas de RPDR, falamos sobre outros assuntos ligados à comunidade LGBT e ao programa, a gente vai deixar linkado aqui.
Sim, mas leia.
O Fred já ouviu o podcast.
Calma aí, leia o caminho aí do podcast dele.
Nosso endereço é Mixcloud.
Não, com a voz da leitura, né?
Mixcloud.com/TheLibraryIsOpenPodcast.
Cara, eu vou te falar. Eu sou um fã inveterado de RuPaul, eu acho do caralho. A gente já foi show, Fui no show da Cheryl, peguei na bota da Cheryl. Fui no show.
Pegamos na perna de Courtney Act. In the Act.
A mão que tocou em Courtney Act não está sendo lavada.
Na verdade.
É uma mão consagrada.
Abençoada pela terra lá de baixo.
Exatamente. Preciso que Paramount vê pro Brasil pra pegar também.
É
abraçá-la.
Abraçá-la, aquela coisa maravilhosa.
Porque acontece o seguinte, cara. Quando você mandou esse e-mail, eu falei, putz, eu preciso ouvir esse podcast desse cara.
Agora.
E hoje é quinta-feira, nós falamos. É, eu tava indo pro trabalho meio cabisbaixo, meio down, porque eu tava cheio de relatórios pra fazer, estava acabando com o meu dia. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou ouvir nesse negócio aí agora. Aí antes de sair de casa, a gente tava saindo de casa, assim, eu botei pra baixar, e eu ouvi o do Reunited, né, dessa temporada, do finale, e esse último que vocês fizeram sobre Orgulho e Preconceito e tal, e puta que pariu, que podcast maneiro, bicho. E eu vou te falar, a gente já prometeu aqui, a gente falou no começo desse podcast, a gente já falou em outros podcasts.
Vamos prometer de novo.
O dia que a gente fizer um podcast de RuPaul, a gente viu, você falou que você não é de São Paulo, você é de Minas, né, mas você está em São Paulo. O dia que nós fizermos o podcast de RuPaul's Drag Race, o senhor está mais convidado
com
a
certeza,
vir gravar com a gente.
Com
porque
certeza.
Eu vou te falar, eu vou maratonar essa coisa desse podcast que eu gostei pra cacete. Sasha Velu, winner da porra.
Sasha Velu, maravilhosa, deusa diva, rainha.
E eu vou falar um negócio que vocês falaram no podcast de vocês e caralho, como eu me senti representado, que vontade de abraçar e beijar cada um de vocês, cara. Cara, Faramor é verdadeira Miss Congeniality, cara. Eles
caralho,
falaram isso.
Com certeza.
O que eu falei quando
agora,
eu vi,
gente, vamos botar o foco um pouco aqui. Você pode mandar e-mail pro The Library Zone.
Putz, é porque eu acho que agora eles estão em férias. Eles estão em férias. Você espera eles voltarem da temporada aí, que é. Eu gastei tudo. A temporada a cada 6 meses. Eu tô sabendo, cara. Quando chegar lá de 2017.2.
Quem é o hétero mais fã de Drag Race, Fred Palom?
Sou mesmo, cara. Sou mesmo. Porque eu acho do caralho, cara. Porque é aquilo que eu falo.
Maravilhoso.
Não é só sobre Drag Queens, não é. Se fosse só sobre isso, já seria do caralho. Mas não é só sobre isso. É sobre as pessoas, cara.
Exatamente.
É sobre a luta que cada um deles carrega ali, cara.
A real é que, assim, a gente ama Drag Race quase tanto quanto Doctor Who, né?
São coisas... Eu amo muitas
não,
coisas.
São coisas diferentes.
Eu não sou uma pessoa...
Ou não, cara. A gente nasce pelado, o resto é drag. E o doutor
é
muda.
Né?
O doutor é drag, cara.
É verdade.
O doutor é drag.
A geração é uma coisa drag. Não, mas é verdade, assim. É porque eu sou um cara... Eu sempre gosto de falar isso. Eu não sou um cara mono. Tipo, eu não gosto só de uma ou duas coisas. Eu gosto de uma miríade de coisas, né? Todo mundo aqui é stereo.
É,
tipo
eu
som,
acho que
né?
O equilíbrio é fundamental.
Justamente,
né? Gostar um pouquinho de cada coisa ou conhecer várias coisas é legal.
Mas nesse ponto, no que tange assim de você falar, por exemplo, Dr. Who sempre fala sobre a segunda camada, sobre interpretar as nuances e tudo mais. Em Drag Race é a mesma coisa, assim.
Porra,
a primeira instância é aquele lance da... Ah, é um concurso de drag queens. Maneiro, isso é legal pra caramba, cara. Mas é sobre a luta de cada uma delas.
As camadas, gente.
É sobre como cada uma delas ela se fez como uma performer, né, cara? É sobre o que elas vão fazer depois.
Uma trajetória de vida
é
mesmo.
É sobre a própria história do RuPaul Charles,
do
né, cara?
Do RuPaul,
exatamente,
sim,
cara.
Com certeza.
Enfim, putz... Olha, me considere aí já um fã e um ouvinte do The Library is Open, cara.
Muito
porque eu gostei.
Muito legal.
Pra caramba. Parabéns, ótimo podcast. Um abraço a você e pro rapaz lá, cara. E vamos pro próximo e-mail.
Próximo e-mail, que é de quem? Rinessa Caminho, que voltou!
A gente começa a entrar nos e-mails da galera que tava no último,
exatamente.
Né?
Exatamente!
Rinessa Caminho.
Ela mandou do World Enough in Time e agora ela tá mandando do The Doctor Falls.
Como pedimos, justamente.
Olá, como vocês estão? Atendendo ao pedido do Fred, aqui estou novamente agora pra falar sobre The Doctor Falls. Bom, antes de mais nada, essa semana não consegui dividir tudo em tópicos, como no e-mail passado, por motivos de episódio com 1 hora de duração, e mesmo que eu fizesse uma divisão parecida, em todos a minha reação seria praticamente a mesma. Desidratada de tanto chorar.
Sim, é aquela imagem do Bob Esponja no chão, tudo molhado, com lágrimas.
Era, né, nesse nível. Vamos lá, o episódio de um modo geral, ao meu ver, foi algo surreal. Preciso confessar que sempre tenho a pulga atrás da orelha quando se trata dos finales do Moffat. Olha
sim.
Aí, ela não é a única.
Sim, todo mundo tem um pouco disso.
Inclusive uma amiga, não, a própria Débora do Terra Zero, ela falou, o que será que o Moffat vai fazer nesse finale?
É.
Né? Porque os finales da quinta e da sexta realmente deixaram a desejar pra algumas pessoas.
Tem um pessoal que fica zoando aí, tipo, ah, sempre fui fã, nunca critiquei. Eu já critiquei sim o Moffat.
Não, critiquei pra cacete.
A gente tem documentado isso.
Sim, eu...
Mas vou falar.
Eu fiz um artigo gigante no site sobre isso.
Nessa temporada, cara, foi o que eu falei. Quando ele entrou, eu sabia que ele não ia me decepcionar, cara. E não me decepcionou, cara, porque foi maravilhoso do começo ao fim.
Ela, inclusive, fala, ó, pra mim, desde a quinta temporada, ele ainda não tinha acertado um finalzinho de temporada sequer. Ele é sempre muito bom em introduzir a história quando se trata de two-parters. Mas na hora de encerrar, ele promete tanto que dificilmente entrega tudo. Sim, falo isso lembrando principalmente de Heaven Sent Hellbent.
Olha aí.
É, mas sim, dessa sim, vez...
que o parto deixa muita gente com ranço.
É. O Heaven Sent, todo mundo fala que é ótimo, mas Hellbent não tanto.
É, eu defendo sempre que ele é um bom episódio, só o finalzinho do finalzinho é ruim. Mas tudo bem.
Mas dessa vez, ele acertou em tudo e me deixou muito, muito feliz. Não teve um roteiro megalomaníaco, leia-se, da reboot no universo, sim, e deu uma multidimensionalidade aos personagens muito boa.
Aham.
E falando em multidimensionalidade, me refiro principalmente ao mestre do John Sims. Uhum. Eu sempre achei ele um personagem aterrorizante, desde a época do Davis. Mas o Moffat reviveu ele com algo a mais. Na terceira e quarta temporadas, eu vi o mestre mais como um louco, soltando sempre aquela gargalhada macabra, falando demais, com planos mirabolantes que ultrapassavam todos os limites. Agora, na décima, enxerguei uma versão mais sutil e muito, muito mais sombria e cruel.
Sim.
Acredito que o novo visual dele, cavanhaque mais roupas sérias, ajudou ainda mais a passar isso, principalmente pra mim, que vejo o figurino como uma forma muito eficiente de caracterizar um personagem. Ah,
Doctor Who que eu diga, né, cara? É uma série.
The rest is drag!
Não, mas não me faça voltar na
raiva. Mas é verdade!
Mas a gente vê que a parte de se vestir, né, de escolher o figurino do Doutor, ele é muito autoral também, né? Tirando o caso do Colin Baker, que tadinho, foi obrigado a vestir o negócio que ele não queria. Mas a maioria, assim, ele ajuda a montar, ele ajuda a vir com o conceito, né, cara? O próprio Capaldi, ele fez a roupa dele baseada no cenário punk, né, britânico.
Sim, que ele participou na vida real.
Justamente.
Pois é. A química do John Sim com a Michelle Gomez foi um show à parte. E sim, confesso que se Doctor Who fosse uma série pra 18+, queria ver uma cena do Mestre Missy pegando a si mesmo.
Meu Deus, tá tudo errado. Pela só.
Adoro! Adorei que a Miss foi usada como forma de empoderamento, já que em diversos momentos ela sempre se mostrava tão boa quanto sua versão masculina anterior. Uhum. Não existe palavra melhor pra descrever a atuação da Michelle, maravilhosa.
Sim.
Em resumo, o Mestre e Missy juntos foi sensacional e o final deles não podia ter sido com uma atitude mais típica do Mestre do que aquela. Simplesmente brilhante. Tio Moffat acertou em cheio.
Acertou mesmo.
Sobre a Bill, sabe o tiro que ela levou no peito? Foi exatamente a mesma coisa que ela fez comigo durante esse episódio. Eu chorei em praticamente todas as cenas que ela apareceu. Achei tão linda a forma como ela segurou ali a sua essência, mesmo quando ninguém queria nem sequer olhar pra ela. Ela falando que preferia morrer de uma vez ao invés de ser um Cyberman me tocou muito. No final, toda essa luta dela de manter cada pedacinho de si viva me reforçou uma lição que levo pra vida. Nunca perca a sua essência, seu modo de ser, sua verdade. Só porque te negam e te olham feio. Siga forte.
Olha aí, que bonito, cara.
Certo. Olha, até eu quero chorar
eu
aqui.
Falar, bonito, como cara. Eu gostei de evocar, fazer esse chamado pros e-mails, porque tá vindo cada coisa bonita.
Pô, cara.
Isso não,
e assim,
que não entrou.
É isso, a mensagem da Bill é querer morrer é isso. Tipo, ou eu fico com a minha essência, ou eu morro, porque eu não vou abrir mão do que eu sou.
Mas eu vou te falar, eu acho que
é lindo, cara.
A mensagem geral de Dr. Who é isso, porque o doutor, ele muda a carapaça, né, ele muda ali a carcaça, ele muda um pouco da personalidade, mas a essência mantém.
É a mesma, é a mesma.
É foda,
bonito, cara. Tá difícil. Uma outra coisa que achei genial foi a revelação gradativa da aparência dela como Cyberman. Assim que ela apareceu pela primeira vez, achei que o doutor havia desfeito o processo dela e que isso seria mostrado ao longo do episódio, mas não. Achei aquela cena do espelho e toda a sequência ali enquanto a garotinha conversava com ela muito impactante. Todos os méritos a Rachel Talalay. Nas cenas finais dela, junto com o Capaldi, eu já tinha ido pra Jesus e tinha dito, já tô de olho inchado de chorar, já tô aqui na onda mesmo,
chega.
Só me arrasta, porque a força eu já nem tenho mais. Tadinha.
Faz que nem a Bill e a Heather, né?
No, então, olha só, o final com a Heather foi lindo. A Pearl Mac foi linda. Essa Companion foi linda. Tudo que a Bill fez durante a temporada foi lindo, foi sincero, foi intenso, foi ela própria. Vou sentir muita saudade. Uma Companion dessas, bicho!
Uma Companionzona dessa, bicho.
Nossa senhora!
Porra!
Caralho, Pearl Mac, melhor pessoa do mundo.
Sim, sim.
Vamos lá. E agora vem a parte mais difícil, também conhecida por Peter Capaldi indo embora. Eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. O 12º se reafirmou neste episódio mais do que nunca, como o doutor do discurso, do coração grande e, acima de tudo, o doutor da gentileza, da generosidade, da compaixão, do be kind. Ao meu ver, nenhuma outra encarnação da série moderna se mostrou tão empático com o sofrimento do próximo.
Sim.
Não do modo como ele faz. Ficar naquele andar lotado de Cybermen pra explodir tudo e correr o risco de morrer, mesmo segurando a regeneração e sofrendo porque sua companheira tinha sido convertida e o mestre mestre mais me se abandonou, foi um ato de muita nobreza.
Sim. É, esse é um doutor nobre, né? O doutor sempre é nobre, né?
Nossa, mas é generoso,
que ela...
Sim, né?
Sim, porque ela falou ele ser tudo. O doutor do Be Kind, né? A gente sempre fala que ele é o doutor do discurso, e é mesmo.
É.
Mas ele é o doutor do Be Kind mesmo.
Da generosidade.
Ele começa rabugentão, né? Bem grumpy, e ele vai amolecendo. É quase que uma curva ali de personagem parecido com o sexto doutor, que começa bem rabugento, bem crica, e ele vai ficando mole, você vê que ali a fase na Big Finish ali com a Evelyn e tal, ele tá mole, tá besta, tá igual o Capaldi,
tá,
cara.
Tá manso, né? As cenas finais dele lutando com o Cyberman no meio do campo, sozinho, e sendo atingido, foi intensa e linda demais. E quando ele tá deitado, olhando pro céu, dizendo, eu queria que fossem estrelas. Não tem nem o que dizer, porque vai acabar mencionando de novo que eu chorei. Nossa, essa cena, cara.
Foi bonito.
Apareceu o GIF esses dias aí no Tumblr, eu já...
Já entregou também, né? Entregou pra raça.
Nossa, entreguei. Entreguei pra Nossa Senhora de Gallifrey. Amei as referências aos doutores clássicos, especialmente a hora em que ele oferece Jelly Baby para a garotinha. Peter Capaldi foi incrível desde a sua primeira aparição na 8ª temporada e tenho certeza que não será menos do que isso na última cena. De todas as partidas que teremos agora, definitivamente a dele será que vai me doer mais e a que mais vai fazer falta. Guardarei no coração, com carinho, o 12º junto com o 10º. Sim, pra quem escolher apenas um favorito, quando você pode ter dois? Cara, é o poder da Escócia, né?
É, cara.
Caraca, meu irmão.
Então, provavelmente guarda o 7º também.
Sim! Sobre o especial de Natal, recito apenas o que andei vendo na internet durante esses dias. Dr. Who vai ter um especial de Natal com dois velho goiaba. E o que eu tô achando disso? Maravilhoso! Dia 25 do 12 já pode chegar logo, por mim já podia ser amanhã, pelo amor de Deus.
Que presentão de Natal,
gente,
né?
São 6 meses de espera. Como eu vou sobreviver? Não sei.
Tá no mês 7 já, é menos.
Sim. Ah! Tá ótimo. No mais, mesmo com todas essas despedidas, estou super ansiosa pra conhecer o próximo doutor ou doutora. Sim. Ainda tô sonhando com Olivia Colman fazendo papel, embora seja difícil de acontecer. E pra ver como será a Era Tibnon, nada como um novo recomeço pra refrescar nossas vidas, não é mesmo?
Verdade.
E a vocês, todo agradecimento por terem feito esse podcast maravilhoso que só acrescentou a nossa experiência com a temporada. Continue com esse trabalho incrível e até o especial de Natal. Beijos, beijo, Rinessa!
Não, só de Natal, da semana que vem, com o nosso podcast na semana que vem.
E obrigado por esse e-mail tocante, porque...
Sim. Muito bem escrito,
inclusive. Fiquei relembrando a bio aqui, cara.
É verdade, é verdade. Você trouxe à tona sentimentos que já estavam começando a ficar adormecidos.
Não! Not anymore! Vamos aí pra mais um e-mail!
Olha aí, já passamos por 3 grupos de fãs que eu gosto muito, né? Tokusatsu, RuPaul e agora subindo aí pra Pokémon.
Yes! Voltamos aí então pro Kelvin, que também escreveu na semana passada.
É o Kel.
Ok, vamos lá! O tempo corre, principalmente quando eu tô jogando Portal 2. God bless Steam Summer Sale.
É verdade, cara, eu vou te falar. Eu dei graças a Deus que o meu computador não roda jogo direito, porque senão eu tava fudido, cara. Eu tô só esperando ver uma sale aí de jogo de PlayStation. Tá?
E o Fred... Fala disso, cara. E o Fred ativa... Para com esse paradis, caralho! E o Fred ativa meu modo de emergência avisando que eu tenho 15 minutos pra escrever essa parada. Será que quando tem notícia bombástica é assim em redação de jornal?
É.
Kel... É sim, eu sou jornalista.
Você já viu de perto.
Maluco, que desespero que deve dar no jornalista. Sim.
Dá.
Ainda bem que quando a gente tem viagem no tempo envolvida, dá pra prolongar 15 minutos pra um dia.
É verdade.
Quase, né?
Olha, a gente conseguiu aí estender mais 1 minuto justamente por causa do seu e-mail. O da Rinessa veio nesse meio tempo também.
E o da Marina também. Olha o spoiler do próximo e-mail já. Aí, ó. Oi, gente, é o Kel. Eu não consigo dar nota imparcial para a queda do doutor, não. É hype demais pra mim. Mesmo com todas as coisas que poderiam ter sido melhores que a galera apontou no podcast passado, pra mim o episódio ainda foi o finale perfeito pra história e pros personagens. Primeira coisa, agora esses Cybermen de última geração parecem os homens de lata do Mágico de Oz perto dos Gimondas, hein?
Sim.
Depois, pior que é mesmo.
Não,
depois
daquele, antigão,
nossa, né? Depois daqueles vídeos, depois daquele vídeo deles brincando no trampolim, então... Mas eu fiquei me cagando de medo dos Gimondas, cara. Eu acho que eles te passam uma sensação de agonia e desespero muito mais vívida do que qualquer outro modelo. É, até porque é o modelo mais cru, né, cara? É, pensa nisso. Então, é que ele é um... Eles estão meio que em experimentação
ele
ainda.
É um modelo que é... Quem você fala que o Cyber é uma múmia, né? E ali ele é o mais múmia mesmo, porque ele não tem nem tanto metal. Ele é só uma pessoa toda entubada,
não,
né,
não
cara?
Não tem quase uma armadura.
É um puta zumbi.
É horrível. É. Os Cybermen foram ganhando muita armadura conforme os anos foram passando. E você começa a imaginar um troço mais estilo Homem de Ferro, onde é só uma armadura que fica em volta da pessoa. Mas os de Mondas, cara, você consegue ver que a pessoa se transforma naquilo. Você não vê essas coisas na cabeça dela como um capacete. É como se fosse um saco enfiado na cabeça da pessoa o tempo todo que ela não consegue tirar porque tá colado.
Sim.
E o nariz apontado pra frente o tempo todo. De todos os Cybermen de Mondas, é o único com nariz aparente. Sim. E um toque super simples, mas que te faz ficar lembrando que tem um rosto colado nele por trás. Sempre que você olha, a sensação é muito horrível.
E o lance, aquele, a alça, né, cara? Parece que tá fincada na cabeça da pessoa.
No crânio, né, velho? Outra coisa que eu não posso deixar de elogiar de jeito nenhum são os efeitos práticos do episódio. Quando eu tava vendo o fan show e a mulher disse que aquelas cenas intercalando Bill e Cyber Bill no celeiro foram truques de câmera, eu fiquei de boca aberta. Você não consegue ver a Pearl se mexer e trocar com outro ator nem nada, é perfeito demais.
Sim.
Uma coisa que eu tenho que concordar que foi mal executada foi aquela última fala da Bill pro doutor antes deles começarem a batalha.
Tá.
Eu buguei legal na hora. Fiquei tão perdido que comecei a achar que provavelmente devia ser uma coisa no nível poético além da minha compreensão. A conclusão mais razoável que eu tirei na hora foi que o que a Bill falou foi tipo uma maneira dela se despedir do doutor, que é essa pessoa que ela tanto admira, sabendo que ele aceitava ela exatamente do jeito que ela era ou coisa do tipo.
Sim.
Mas depois eu vi que não tinha sido só eu que não entendeu a cena. Então quer dizer que foi culpa do roteiro mesmo?
Não, então, é porque ficou muito aberto a interpretação. Acho que esse foi o problema.
Ficou bem aberto.
Sim.
Algumas pessoas acharam, inclusive, que foi um foreshadow para uma doutora mulher. E, sinceramente, parece uma teoria mais razoável sobre essa cena do que qualquer outra que eu já vi. Então acho que eu vou ficar com ela mesmo.
Sim,
que a gente
tá
acabou
ficando,
de falar, né?
Sim, tá ficando porque é uma teoria foda, né, cara?
E tem, faz todo sentido dentro desse contexto, né?
Sim.
Fiquei felizaço de ter acertado minhas teorias sobre o Mestre e a Miss. Quando eu li que a Michelle Gomes declarou que ia sair e que o John Cena ia voltar para uma participação especial, tinha certeza de que um dos dois ia ter que rodar alguma hora para voltar a ter só um Mestre no final.
Sim.
E o Moffat também deixou em aberto essa dúvida de se o Mestre do John Cena já regenera logo para Miss ou se tem alguém no meio. Então acho que já tô esperando o Mestre entre os dois com o 13º. De novo, nunca saberemos, né? Porque Mestre é essa bagunça.
Então, mas tem que ser essa bagunça, senão não é o Mestre, né?
Tipo, enquanto o doutor a gente sabe direitinho,
limpinho,
de um pra outro. Aí quando tem o novo ciclo, nossa, a Clara tem que ir lá falar com o Sarmar. Mano, o Mestre é mó cagado.
É.
O Mestre é aquela bagunça que a gente falou no podcast sobre o Mestre,
sim, sim,
né? Vamos lá, também não posso deixar de falar da trilha sonora, que foi essencial para estabelecer o clima das cenas e dar as emoções certas na hora certa. Comentaram num fórum que tocaram Song of Freedom no episódio, que é a música que toca em Journey's End, quando o Décimo e a galera toda estão pilotando a TARDIS para levar a Terra de volta para o lugar.
Olha,
eu não lembrava nem da existência dessa música, mas foi só escutar uma vez que agora eu tô viciado. Ela é linda mesmo. Murray Gold é o cara.
É, Murray Gold vai fazer falta também, né? Porque eu acho que ele vai sair também, não parece?
Acho que
tava
não.
Tava num papo desse aí?
Ah, ele tava na Era Davis.
Não, então, parece que ele vai...
Eu
acho que ele ia dar pra trás aí.
Ah,
não sei,
que
tomara
triste.
Que não, porque eu gosto de trabalho.
É, não tem nada confirmado e tal, mas poxa, eu adoraria que se ele ficasse. Não tem absolutamente nada confirmado, mas enfim. Eu vi que muita gente achou que a Heather pagou de Deus Ex Machina forçadamente, mas eu não achei nem um pouco. Na verdade, pra mim, o primeiro episódio já foi escrito pensando nesse final. Porque olhando pra trás, você consegue ver que a The Pilot não teve uma conclusão muito definitiva, nem um significado gigante. Mas olhando os dois como um conjunto agora, o primeiro e o 12º, ironias do destino, episódio, você consegue até enxergar um pouco como um parter na perspectiva da Heather.
Sim. Mas é verdade, tipo, ela tava ali pra fechar. Ela foi o laço final, né? Da...
Essa é a mistura do primeiro com o 12º.
Sim, olha aí.
Olha aí.
Quem sabe se não foi planejado isso? A gente não sabe.
Não, assim, eu acho que foi planejado sim.
Não, mas ser o primeiro e o 12º.
Ah, não, aí já não sei. Né? A cena que ela liberta a Bill da roupa de Cyberman é muito tocante e dá um alívio imenso no peito. A única coisa que me deixou triste foi que ninguém ficou sabendo como ninguém ficou no final. A Bill nunca ficou sabendo que o doutor pode regenerar e assim ela deve achar que ele ficou morto. O Nardon não sabe como ninguém terminou, porque subiu pro outro andar e com o resto da galera. O doutor nunca soube que a Bill não morreu na batalha do andar 507 e conseguiu se livrar. lembrar da sua forma de Cyberman ou que a Missy morreu indo pro lado dele. Foi o ditado do episódio mesmo. Sem esperança, sem testemunha, sem recompensa.
É.
Mas mesmo assim, tudo terminou bem. O episódio foi fantástico.
Sim.
É, né? Ninguém ficou sabendo do outro, cara. Foi o parting of the ways, né, cara?
Foi um negócio meio... Todo mundo ficou meio cego no final.
Cada um teve o seu próprio destino.
Exatamente. Sozinho, a partir
sozinho,
de agora.
Sozinho, é.
Louco isso.
Triste. O primeiro aparecendo foi uma surpresa muito boa. Se a gente não tivesse tido as fotos vazadas uns dias antes, teria sido mais impactante ainda. Eu não tava esperando ver ele antes do episódio de Natal. Tô caminhando pro final do Hartnell na Era Clássica e ver o doutor dele em tela de novo é uma sensação incrível. Tô vendo que vou adorar esse especial.
Sim. Ah, porra, nem me fala.
E falando no especial, a gente já tem a borda do quebra-cabeça. Agora só falta ir achando as peças do meio. 12º não querendo mudar, primeiro lá pra lembrar que ele tem que continuar seguindo em frente, as tardes dos dois lado a lado, uma pessoa de repente voltando e ainda temos uma certa cena pra encaixar na linha do tempo. E é aquela cena, né, do No Sir, All 13.
Sabe qual é o único problema dessa cena pra mim? O cabelo do Capaldi tá super curto nessa cena.
É.
Porque não é só os olhos que a gente
porque
vê.
Porque foi né? na época, né?
Então, a gente vê o formato rosto. Então, a gente vê que não é um puta cabelão. Mas isso...
Pois é, ele tá com o cabelo da oitava, né?
Passa batido.
Ele tá com o cabelo da oitava.
É.
E realmente, muita gente falou, então, gente, agora eles vão ter que explicar essa cena, né? Porque é o último episódio com o Capaldi.
Não, mas então...
Então
eu
tem
acho
que fechar, né?
Se eu não me engano, é a teoria que o Caio vai falar. Eu acho que a gente já conversou isso no Twitter um pouquinho, que é justamente isso. O episódio de Natal, ele vai ou ele vai acabar, ou ele vai ser,
perpassar.
A trama inteira vai ser o primeiro, a perspectiva do primeiro e do 12º em relação aos
Estados
50 anos.
Isso.
Isso é do caralho, mano.
É, tô vendo que pelo jeito, a primeira cena do Capaldão também vai ser uma das últimas. Tô curioso pra ver qual contexto eles vão colocar os doutores, se forem fazer eles voltarem mesmo aos eventos de Day of the Doctor. Espero que seja muito louco. O que será que vai desencadear de vez a regeneração do Capaldi? Ah, já tá desencadeada, né?
É, já começou,
já
né?
Foi, já tá feito.
O que vai desencadear o final, né?
É. Enfim, gente, acho que é isso. Fiquei muito satisfeito com o final e agora eu não vejo a hora do Natal chegar. Apesar de que só de pensar que depois dele a gente só tem Dr. Who em 2019, eu já começo a sofrer. Calma, é 2018, mas no segundo semestre.
Mas no final.
Ou seja, né? A gente já teve atos maiores. Um aninho, a gente aguenta, até porque, né, gente? Vai ter um monte de DWR Cash aí no meio.
Dá pra você ter um monte
dá
de
dá pra rever
expandida.
Temporada.
Sim, tem universo expandido pra cacete no
porra! É o que mais tem?
Sim.
Abraços intergalácticos, Kel. Obrigada, Kel.
Cara, valeu. Pra quem não conhece o trabalho do Kel e curte Pokémon, vai lá no canal dele, tá linkado aqui. Kel Dragon Master, Dragon Pulse, é isso aí. Vamos pro nosso último e-mail. É uma pessoa que já é residente aqui, que é a nossa conhecida Mariana Carlos, que faz e-mail gigantesco.
Olha,
e nada mais justo que o e-mail dela.
Vou até beber uma água aqui rapidinho, gente, porque realmente é um e-mail muito grande. Então vamos lá, Marina Castro, boa noite ou madrugada, bom dia, tarde, Thaís e Fred.
Sim.
Tudo bem com vocês? Espero que sim, estou congelando menos hoje e notei que Thaís pelo menos parece bem melhor da alergia e gripe que ela está.
Olha, gripe, né?
Na real ainda estou meio mais ou menos, mas hoje está melhor.
Sim.
Bom, nem vou avisar a vocês que meio será gigante, pois né, estranho quando não é, pode ser que ele fique um pouco maior do que o normal.
Meu Deus.
Mas o podcast da semana teve 2h20 com comentários de e-mails, então acho que não tem problema,
cara,
né?
2h20? Ah, então não tem que estar preocupado com
então
esse,
vamos lá,
cara.
Então vamos lá, devagar e sempre. First of all, gente, confesso que assustei com a Thaís me marcando no Facebook perguntando se eu não mandaria e-mail essa semana. Fiquei tipo, será que aconteceu? É que ela não ouviu o podcast, por isso.
No dia, né? Porque foi assim, como a gente não tá soltando no dia normal esse podcast, a gente não entrou numa de avisar a galera que tinha um prazo.
É.
E a gente tava esperando justamente os e-mails da galera que tinha escrito nos últimos, pra poder ter meio que um closure mesmo.
É, exatamente.
Da opinião dele sobre o final e tal.
Isso.
E aí tem uma hora que eu não vi nem o do Kel chegando, nem o da Inessa chegando, nem o dela. Aí eu falei, caralho, a gente precisa dar pelo menos mais um dia, né, cara? Pra dar tempo.
Aí eu até marquei ela no grupo, olha que louca, marquei a menina. Ela gente, o que tá acontecendo? Eu não ouvi o podcast da semana, ela disse que não ouviu. Aí eu falei, é por isso, ela não sabe que vai ter um só de e-mail.
Justo.
Como comentei, estou surtando atrás de coisas para o Anime Friends na sexta-feira, porque aconteceu um milagre de trazerem a banda do As Infinity. Que ela cuida de uma fanpage da banda, a gente inclusive vai deixar ligado aqui, não é verdade?
Sim, vamos botar linkado aqui.
Acreditem, podia ser pior. O PDF poderia ter umas 100 páginas facilmente, aqui eu me contive e muito.
É a pessoa que merece fazer um doutorado, né?
Caraca, pra ela tá muito fácil fazer. Ela faz um doutorado por ano, se ela quiser. Vamos lá. Eu sou péssima para resumir ideias. Risquem isso e corrijam. Eu sou péssima para resumir ideias quando estou falando de algo que eu gosto muito. E sim, eu trocava cartas num tempo longínquo quando e-mail era coisa de James Bond. Sim, sim. Mas quem nunca? Não, gente.
Quem nunca? O Kel tem 15 anos, cara.
É verdade. Não, mas a gente da nossa idade era... trocou muita cartinha.
Claro, tudo bem. Eu tinha. No colégio que eu estudava, tinha turno da manhã e da tarde, né? Eu tinha tipo PayPal. Eu escrevia pro cara da tarde, o cara da tarde escrevia pra mim.
Muito legal, muito legal. Uhum. Aquele cabelinho do doutor, quando ele ainda era um jovem Time Lord, vagando pelo universo, é inconfundível. Gente, Capaldi tá brincando de ser o doutor como ele fazia quando criança. Com a diferença que ele tá sendo pago pra fazer isso agora. Privilégio de poucos, eu diria. Fazer algo que ama e ainda ganhar dinheiro com isso.
Sim.
Preciso dizer, BBC, pelo amor de Nossa Senhora de Gallifrey, segura a info do próximo doutor. Por favor, nunca te pedi nada. Realmente, né? Isso até é todo mundo.
A gente sempre fala disso, a gente vai acabar se repetindo, mas na verdade a BBC precisa aprender a segurar um pouco a
informação. Ai, tá louco, pelo amor de Deus. É. Vamos lá, vamos ao review do episódio. Eu terminei o episódio gritando com o Mofá na minha cabeça de novo, mas por motivos completamente diferentes do anterior. You did it! Caramba, que finale foi esse? Que finale é esse? Olha, eu tô botando os caps lock. É o caps lock. Essa foi a melhor temporada dele. Para mim, a mais consistente que ele criou, com a mais absoluta certeza. Apesar de eu ainda gostar mais da anterior, mas não dá pra ignorar o fato de que foi a melhor.
Tá.
Eu terminei o episódio sorrindo e chorando tudo ao mesmo tempo agora, na melhor representação de Mixed Feelings Ever.
Sim.
Acho que é meu finale favorito até hoje, e ainda tem especial de Natal pra completar. A espera vai me matar, socorro.
Eu vou além, vai ser quase um three-parter essa porra.
É mesmo, com certeza.
Ele acaba começando o episódio de Natal.
Com certeza. Eu chorei horrores também. Nível, se alguém tivesse comigo ia perguntar se eu tava bem, porque não era aquele só escorre a lágrima e pronto. Com direito a soluço, né? E nem foi só com a regeneração ou quase regeneração. Sim, a regeneração do Ten é referência em um quão afetado você foi num episódio pra mim também. Até hoje não consigo ver sem me acabar de chorar. Dave Tennant maldito, vai ser carismático assim na Escócia. A Escócia de novo!
Escócia,
né, cara? É foda.
O poder escocês.
Mestre atirando na Missy, desabei. Bill descobrindo que ela é Cyberman. Idem. Nardole seguindo com as crianças e deixando o Doutor e a Bill pra atrasar o pelotão de Cyberman que estava subindo os níveis.
Same story.
Heather aparecendo do além, morri. Devido toda a referência ao Hardell e à esposa que Bill Heather carrega, né? A gente já falou várias vezes aqui.
William Hartnell era chamado de Bill, era apelido, e a esposa dele era Heather.
Oh, que bonitinho.
A homenagem vem daí.
E sim, a direção do episódio é maravilhosa. O episódio começa com aquela cena creepy, muito dos filmes de terror antigos, com cyber scarecrows. Lugar bucólico, senso de perigo, adultos assustados, crianças completamente alheias ao que estava deixando assim. Foi muito Human Nature, Family of Blood. Foi a primeira coisa que eu pensei também. Aí aparece aquela menininha, meio Bill, e eu fiquei será? E não era. E aí do nada, o solo começa a tremer, rachar, e pã! Surge uma nave do nada, com o Cyberman carregando o doutor nos braços. Minha reação no momento, what the hell is going on? A referência a Superman logo no começo foi muito legal, porque conversou de forma indireta com o último especial de Natal, que tinha toda uma temática de super-herói.
Sim, e com o próprio doutor, que ele não deixa de ser um super-herói também, né?
Sim!
Cara?
Repararam que vivemos num flashback desde o episódio anterior e um bem feito. Amo quando consegue fazer isso. De volta.
É verdade, gente, porque a primeira cena ele regenerou na neve. Cara. É verdade.
De volta ao início. Mestre e Missy unindo forças. Isso soa tão errado. E atacando o Doutor e Nardole, sendo muito esperto e sumindo da cena para, como descobrimos mais para frente, achar transporte e tirá-los da lei. Eu amei. Amei a Michelle e o Sim trabalhando juntos. Foi muito divertido ver o mestre flertando com ele mesmo. Deu uma aliviada no clima pesado do que estava acontecendo no momento.
O episódio foi bem equilibrado nesse aspecto. Soube colocar as coisas no lugar certo.
Ficou equilibrado. Sim. Aquela cena no terraço do prédio deve ser uma das minhas favoritas do episódio.
É muito bom, mano.
E o doutor revela que mudou os parâmetros de busca do Cyberman por formas de vida, e agora Time Lords e Time Lady estão no menu. Foi muito doutor isso. Resolver um problema conforme ele acontece no calor do momento. É quando ele está mais inspirado.
Sim.
É muito doido a reação dos moradores dos níveis diferentes da nave. Fica a impressão que se passaram tantos anos que as gerações foram gradualmente se esquecendo de que estavam em uma nave.
Mas é bem por aí mesmo.
O que explicaria porque o conhecimento deles do fato era meia surpresa. Mas é isso mesmo. Sim.
O povo, ele tava... Era aquele lance que quando você tá muito imerso em alguma coisa, ela se torna natural pra você.
Exatamente. Né? Aliás, gente, vocês prestaram atenção na linguagem corporal da Pearl Mac durante esse episódio? Se não, deem uma olhada rápida em algumas cenas e comparem com ela até o início do episódio anterior. Ela incorporou aqueles movimentos mais travados do Cyberman, mesmo quando em cena a gente a via como Bill, e não como a versão Cyberman dela. É sutil pra caramba, acho que nem todo mundo nota essas coisas, mas eu achei brilhante da parte da Pearl usar isso para compor a personagem nesse episódio. Tanto que no final ele está agindo como havíamos nos acostumado durante a temporada. Brilhante, simplesmente brilhante. Estou muitíssimo curiosa para ver Pearl Mac em outros trabalhos. Ela é talentosíssima. Vou sentir muita falta dela. Realmente, é o primeiro trabalho dela em televisão.
Eu acredito que agora que aconteceu o Doctor Who, inclusive, talvez por isso que ela tenha saído, né? Eu acho que ela vai começar a despontar a carreira para outras coisas, né?
Ela
de TV
é
mesmo.
Excelente. Ela é boa. É uma puta atriz. E, de novo, primeiro trabalho dela na televisão,
sim, começou,
gente.
Começou altão, né?
Começou lá em cima já. Foda. Agora ela vai ter que descer.
Adianta,
porque ela começou muito alto, né? John Sim, maravilhoso, brincando de ser um psicopata. Dava pra perceber que ele estava realmente se divertindo horrores, deixando o lado sombrio dele vir à tona.
Quem atua, né? Quem faz teatro e tal. Sempre diz, eu fiz teatro uns anos, a Thaís também.
Sim.
Interpretar vilões é a coisa mais divertida do mundo.
Porque
você não
é libertador,
freio. É libertador, né? Exatamente.
E o interessante é que o John Sim, ele faz a série Life on Mars, em que ele é
o herói.
O bonzinho. E, meu, é outra pessoa, né?
Sim. Mas você vê que ele é muito bom ator, né?
Puta que pariu! Maravilhoso! E, gente, as referências. Moffat não é muito de coincidências. Ele é evil o suficiente pra saber o que tá fazendo. Como diziam minhas avós, ele não dá ponto sem nó.
Não dá ponto sem nó, é verdade.
Com certeza. Sobre o doutor não agindo com relação a Bill virar um Cyberman. Bom, é estranho sim. Mas eu acho que vi isso de outra perspectiva. Só uma teoria que me ocorreu ouvindo os comentários da galera no podcast, mas talvez ele saiba e tenha sentido que aquilo é um ponto fixo, que tem que acontecer e tal, que ele não pode mexer por mais que ele queira mudar a realidade. As coisas têm que acontecer daquele jeito ou então bagunça todo espaço-tempo.
Tem a teoria rolando. Eu acho que é mais uma questão de, tipo, ali naquele momento eu não teria como ele fazer nada. Entendeu?
Eu acho que assim, o doutor tem muito dessa de, não, eu vou conseguir. E às vezes ele não consegue.
Então, a gente já viu que
ele não é
ele
Deus, né?
Coisas.
Sim.
Isso é bom. É bom pra tirar um pouco o doutor desse pedestal de divindade que ele não é. Entendeu?
Como é que ele ia salvar a Bill? Tá feito. Não tem como, sabe? Mas voltando, o direcionamento do Sim nesse episódio fazia muita referência ao Delgado. Aliás, referências ao terceiro doutor aos montes, tanto nesse episódio como no anterior. Se eu que só vi três arcos dele saquei as referências, fico imaginando quem já viu tudo. Vocês devem ter pirado. Um milhão de referências à série clássica, doutor oferecendo Jelly Babies, depois lá no final ele repetindo as frases do Ten e do Eleven. Mas a que realmente me chamou a atenção foi Capaldi deitado no chão da TARDIS com o casaco aberto, aparecendo um forro vermelho e o cabelo descontrolado dele. Se essa cena não foi uma referência mais direta a John Pertwee, não estou prestando atenção direito.
Engraçado, eu tava falando isso um dia desse, não sei se tá falando com você ou com o Bárbara ou sozinho, comigo mesmo, que ele parece o John Pertwee até nisso, que o Pertwee, a primeira temporada, cabelinho branquinho, arrumadinho pra trás, vai chegando no final, a Samambaia vai armando, cara. Igual o Capaldi, cara, igualzinho.
É verdade. E aquela compilação, ok, uma reclamação, cadê o Centurion, cadê o Rory?
Viu?
Ela também percebeu.
Ela
também.
Cara.
Que vem especial de Natal, já chegou? Só para fechar. Capaldi vai vir com overkill no especial de Natal no quesito discursos. Guardem o que estou falando.
Sim.
O e-mail ficou gigantesco. Terminei de escrever o grosso só às 5 horas da madrugada.
Olha isso. Mas,
passou, cara, a madrugada escrevendo e-mail.
Mas, cara, olha, obrigado pelo e-mail. Obrigado a todos vocês.
Todo
mundo que viu.
E obrigado a todo mundo que mandou e a gente não conseguiu ler também.
Sim. A gente dá um jeito de fazer vocês terem um pouco mais de voz aqui no podcast.
Isso.
Porque eu
é importante
falo,
pra gente.
Esse podcast, eu e a Thaís, a gente sempre tá gravando, óbvio. Nós somos os locutores aqui. Eu sou o host. A Thaís é minha co-host, mas o podcast ele é colaborativo, o podcast não é meu, o podcast da Thaís, o podcast de todo mundo, cara. O podcast é desse grupo de fãs, essa série maravilhosa que a gente ama tanto,
com
cara.
Certeza, a gente vê junto com vocês.
Sim,
a série. Ainda mais num momento tão importante que foi o finale da temporada,
sim,
né?
Sim. E agora vamos chegando ao final, vamos poder descansar nossas vozes, vamos poder aí parar, eu vou poder editar com calma a semana, que não tem que correr por causa
de tudo. Oh, que coisa boa!
Mas aí vai ficar a chamada, porque eu já confirmei aqui, a gente confirmou um pouco atrás agora no podcast, que semana que vem nós teremos um podcast de quê? no review, nosso primeiro da BRCast review de quadrinho, que vai ser o review de quem?
Nono Doutor!
Nono Doutor, os quadrinhos do Eccleston, a primeira minissérie do Eccleston vai ter o seu review aqui,
yes,
da BRCast. Mas aí, qual o caminho, qual o e-mail do Dr. Brasil pra a galera poder mandar e-mail pra gente?
podcast@drbrasil.com.br.
O Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/drbrasil.
O pássaro carteiro, que vem trazendo cartas e mais cartas pra gente toda semana?
twitter.com/drbrasil.
Alô, digital, Instagram do Dr. Brasil?
@drbrasil.
Somos Dr. Brasil em todas as nossas redes sociais, também somos Dr. Brasil aí no iTunes e nosso seu agregador de podcast, então
sim,
lembre sempre de dar estrelinha.
Importante.
Porque você pode estar fazendo o quê? Um Rubens Potencial.
Um não, vários.
Sim, vários. Assim como essa temporada levantou toda a animação de todo mundo, gravar pra vocês na semana me anima muito.
Ai, cara, é uma delícia, e gente. A gente adora.
Exatamente. Eu espero ter todos vocês aqui semana que vem pra revisar esse quadrinho maravilhoso.
Com certeza. Então, vambora.
Até semana que vem pra
até
todos vocês.
Até. Tchau, tchau.